Olá, ouvintes. Estão sintonizados com a Voz da América numa hora fora de vulgar, porque estamos a fazer a cobertura do BAL, a Liga África de Basquetebol. E estamos a fazer a cobertura da Conferência Nilo, que se está a realizar no Egito, no Cairo. Estão lá duas equipas dos PALOPs, o Petro Atlético e o Ferroviário da Beira. E hoje as duas equipas estão em ação. Dentro de pouco tempo, aproximadamente 25 minutos, o Petro de Luanda está em ação contra o SLAC. SLAC é uma equipa da Guiné-Conakry, cujo nome significa Seydou Legacy Athletic, e não vai muito bem. Portanto, neste momento, o Petro de Luanda já está qualificado. Tem 3 jogos, 3 vitórias. Portanto, faltam-lhe 2 jogos, o jogo de hoje e depois um na sexta-feira contra o outro favorito deste grupo, que é o Al Ahly do Egito. Portanto, isso... Mas hoje, portanto, temos o jogo com o SLAC, o Petro de Luanda claramente favorito. Como eu disse, tem 3 jogos, 3 vitórias. O SLAC tem 1 vitória, 2 derrotas. A sua vitória foi contra a sua vitória foi surpreendentemente, ora deixem-me cá ver, contra o City Oilers. Portanto, o City Oilers é a pior equipa deste grupo. O SLAC bateu o City Oilers por 96-88. O Petro de Luanda, portanto, que tem hoje pela frente o SLAC, depois na sexta-feira defronta o Al Ahly. Portanto, Petro de Luanda claramente favorito para este jogo, a iniciar-se dentro de aproximadamente 25 minutos. Nós contamos contar com a ajuda do Joaquim Clemente, em Angola, que nos vai ajudar neste jogo, portanto, a fazer a cobertura deste jogo. E depois, mais tarde, vamos também fazer a cobertura do jogo do Ferroviário da Beira. Esse é um jogo de veras importante para o Ferroviário da Beira. O Ferroviário da Beira, portanto, tem 1 vitória, 2 derrotas. E, portanto, este jogo que tem contra o Cape Town Tigers é um jogo de importância vital para o Ferroviário da Beira se quer qualificar para a fase final. A fase final começa no dia 20 de maio, em Kigali, no Ruanda, tal como o ano passado, em que esteve lá o Petro de Luanda. O Petro de Luanda ficou em segundo lugar. Este é o terceiro ano do BAL. No primeiro ano o Petro ficou em terceiro, o ano passado ficou em segundo, e há quem diga que para este ano eles são os favoritos para vencer. Portanto, terceiro, segundo e talvez primeiro. O Ferroviário da Beira, esse, o ano passado não se qualificou para a fase final, sofreu 1 vitória e 4 derrotas na fase de qualificação. Portanto, dentro do momento, contamos ter aqui o Joaquim Clemente para falar connosco sobre, portanto, o jogo de hoje. Ele também vai fazer a cobertura para nós. Continuo, portanto, com a Voz da América. Estamos à espera ainda do Joaquim Clemente. Vamos ver se ele entra em contacto connosco. Estávamos com algumas dificuldades. Joaquim, estás-me a ouvir?
Estou a ouvir-te.
Muito bem, Joaquim. Olha, entramos aqui com um bocadinho de atraso. Tivemos algumas dificuldades em entrar em contacto contigo, mas está tudo pronto para este jogo. Estava eu a dizer, Joaquim, que isto é um jogo que para o Petro Atlético é claramente favorito, não é?
Sim, claramente favorito. Os números alcançados até aqui e com a qualidade do que tem, o Petro Luanda tem responsabilidades acrescidas para vencer aqui o adversário com maior naturalidade.
Muito bem, parece que caiu. Joaquim Clemente está de fora novamente. Vamos, portanto, nós vamos continuar a fazer a cobertura deste jogo quando o Joaquim Clemente estiver em contacto connosco. Portanto, o Petro de Luanda vai defrontar o SLAC. O SLAC neste momento só tem 1 vitória. O SLAC perdeu o seu primeiro jogo com o Cape Town Tigers, 75-68. Depois perdeu com o Ferroviário da Beira por 109-97 e depois bateu o City Oilers por 96-68. O City Oilers, portanto, a pior equipa, 3 jogos, 3 derrotas. O Petro de Luanda começou a sua campanha precisamente contra o City Oilers, 89-71. Depois bateu o Ferroviário da Beira à vontade, 101-76. E depois bateu o Cape Town Tigers por 87 48. Portanto, Petro de Luanda com vitórias folgadas em todos os três jogos que já efetuou até agora e parece que tudo se vai continuar na mesma hoje. Depois, na sexta-feira, terá um jogo mais difícil com o Al Ahly. Joaquim, sim, estás de novo em linha, não é?
Sim, estou novamente em linha.
Muito bem. Eu vou pedir ao nosso produtor, eu estou a ouvir o som de baixo do estádio. Não sei se é possível cortar, porque está-me a fazer um pouco de interferência. Joaquim Clemente, Petro de Luanda favorito para este jogo. O que é que o Slack, portanto, uma equipa que tem uma vitória e duas derrotas, o Slack, claro está, seria importante para o Slack vencer, mas isso parece pouco provável.
Sim, é pouco provável, apesar dos jogos não tiverem a festa, mas a este nível, em função do nível competitivo, da redundância do Petro Luanda, que tem um conjunto mais formatado, que já trabalha junto a mais de...
Bem, continuamos com dificuldades na ligação. Vamos, portanto, ver se podemos manter contacto com ele. Parece que não estamos a conseguir fazer isso. Talvez pelo local onde o Joaquim Clemente se encontra. Portanto, estamos à espera do Joaquim Clemente para a cobertura do Petro de Luanda contra o Slack. Esse jogo vai-se realizar dentro de 20 minutos. Eu que vou recordar aqui aos ouvintes que, portanto, a fase final vai ser disputada por 8 equipas, 4 que vão sair deste grupo e 4 que já saíram, portanto, da conferência Saara. E nessa conferência Saara já foram, portanto, qualificados o Stade Malien, do Mali, o Douane, do Senegal, o Reg do Ruanda e o Abidjan, da Costa do Marfim. Portanto, essas 4 equipas já lá estão. Estão à espera das 4 que vão sair desta Conferência Nilo. Já podemos dizer que na Conferência Nilo temos qualificados o Petro e o Al Ahly. E estamos à espera dos outros 2. Portanto, já temos praticamente 6 equipas para esta competição, para a fase final da competição a realizar-se, portanto, no Ruanda, em que das equipas qualificadas, o Ruanda, o Reg, aparece talvez como um dos favoritos, mas neste momento os analistas consideram que o Petro de Luanda é sem dúvida uma das equipas favoritas para vencer este torneio. Mas claro está, como estava a dizer o Joaquim Clemente, os jogos ganham-se no campo, não se ganham antecipadamente e portanto há muito trabalho a fazer. Vai ser interessante o jogo de sexta-feira, porque este será o jogo talvez entre os dois principais, as duas principais equipas desta conferência e, portanto, nós vamos ver como é que o Petro Atlético vai terminar esta campanha. O Ferroviário da Beira, esse o Ferroviário da Beira, tem que vencer hoje o Cape Town Tigers para se qualificar. Joaquim, eu estava aqui a dizer aos ouvintes que, pelo que se passa no papel, mesmo quando, portanto, o Petro Atlético já está qualificado, podemos dizer assim, para a fase final. E nessa fase final o Petro aparece também como favorito, não? Muita gente diz que o Petro é favorito para vencer este ano.
Sim, sim. E porque não temos nessa edição equipas tradicionais como o Zamalek, o Monastir e também a formação marroquina o Farrabac, que esteve nas duas primeiras edições. Claramente que o Petro de Luanda tem maior estofo competitivo para conquistar esse troféu, mas atenção, não podemos perder de vista a equipa do Al Ahly e da própria ABC da Côte d'Ivoire, que surpreendeu pela positiva durante a conferência Saara que aconteceu no Senegal. Mas, como diz a direção do Petro de Luanda, temos que pensar jogo a jogo. Agora a conferência Nilo e depois no Ruanda dentro de aproximadamente 2 semanas.
Pois, vamos a ver. Agora, para o jogo de hoje, o Slack é uma equipa, portanto, que tem uma vitória, 2 derrotas, perdeu mesmo com o Cape Town Tigers, depois o Slack perdeu com o Ferroviário da Beira, depois ganhou ao City Oilers, que é sem dúvida a equipa mais fraca. Portanto, esta equipa, não sei, Joaquim, se nos podes dizer algo sobre esta equipa. É uma equipa da Guiné-Conakry. Não sei se há algum fator aqui que pode ser surpreendente nesta equipa que, à partida, entra em campo, portanto, vá lá, desfavorecida para este confronto.
Pois, é uma equipa da Guiné treinada por um sérvio que está com alguma andança a nível do continente africano, mas o senhor Veliko Cevic conta com jogadores estrangeiros, nomeadamente da Nigéria, o Issa Orogbu, é um base, tem 1,83 m de altura. Também conta com o norte-americano Cedric Barfield, que vem do Bay Dragons. Dois jogadores que evoluíram no basquetebol francês, que são guineenses, refiro-me a Mamoru Bará e Mamoru Kono, são jogadores acima dos 2 metros que podem fazer alguma confusão no jogo interior. Mas o Petra Luanda tem um plantel à altura para responder às encomendas do jogo.
Muito bem, olha, Joaquim, vamos mudar um pouco de equipa. Vamos falar agora um pouco do Ferroviário da Beira. O Ferroviário da Beira, portanto, é uma equipa que hoje está a seguir este jogo. Tem um jogo de veras importante contra o Cape Town. O Ferroviário da Beira tem, portanto, uma vitória, tem 2 derrotas. O Ferroviário da Beira perdeu o seu primeiro jogo com o Al Ahly, 92-79. Depois perdeu com o Petro de Luanda e perdeu bem, 101-76. E depois bateu o SLAC por 109-97. Um jogo em que o Ferroviário da Beira quase que viu, quase que perdeu. Teve a ganhar por 22 pontos de diferença, deixou-se apanhar. E depois conseguiu vencer graças ao contributo do americano que está na equipa, que marcou 41 pontos, um recorde nesta competição. Portanto, o Ferroviário da Beira hoje tem pela frente o Cape Town. Tu viste o Cape Town jogar com o Petro de Luanda, não é? O Petro de Luanda ganhou
por... O Petro de Luanda viu o jogo com o Al Ahly. Vamos ter um jogo equilibrado. A formação do Ferroviário da Beira tem que ter um comportamento heterogéneo durante os 4 períodos. Não pode acontecer o que presenciámos no jogo anterior frente à formação do Citoyens, em que tentou menosprezar o adversário quando tinha um fosso bastante elevado no placar, mas a equipa contrária acreditou, chegou mesmo a igualar e a passar à frente, tal como fez referência. Foi necessário sacar dos galões o norte-americano William Perro, que esteve endiabrado, marcou mais de 9 triplos que lhe permitiram terminar o jogo com 40 pontos.
Mas, portanto, tu achas que o Ferroviário da Beira tem possibilidades de vencer esse jogo?
Sim, tem possibilidades de vencer, porque o Capitão Tigers está ao nível do Ferroviário, está ao mesmo nível. Eu aqui atribuo um favoritismo repartido.
Alô?
Eu digo, retribuí aqui um favoritismo repartido no jogo entre o Ferroviário e o Capitão Tigers, com tendência mais para o Ferroviário da Beira, que demonstra ter jogadores com o caso do norte-americano, o Nigel Young e o William Park, dois americanos que, se tiverem dia sim, poderão levar o Ferroviário da Beira a um bom resultado.
Muito bem. Olha, agora vamos falar um pouco desta equipa do Al Ahly. Portanto, o Al Ahly é uma equipa que, do Egito, portanto, uma equipa que tem um nome muito conhecido pelo futebol. A sua equipa de futebol é uma das potências africanas do futebol. O Al Ahly, portanto, aparece juntamente com o Petro como, portanto, um dos favoritos deste grupo. Esta equipa do Al Ahly tem comparação, por exemplo, com o ano passado, em que tivemos lá o Monastir, o Zamalek? Como é que ela se compara?
Não, o Zamalek e o Monastir do ano passado estão bem melhores em relação ao Al Ahly da presente edição. Então, nós estamos a ver uma equipa do Al Ahly a jogar com o Petro Luanda com intensidade durante os 4 períodos. E vimos frente ao capitão Tiger, que em determinados momentos, quando a equipa sul-africana jogou no coletivo, teve um ataque planeado, foi criando algumas dificuldades ao Al Ahly do Egito. O Al Ahly não está ao nível do Manassir, nem do Zamalek, das duas primeiras edições.
O que me impressionou, o que me fez notar nestes primeiros jogos foi a dificuldade também que o Al-Ahli teve em bater o City Oilers, 72-70. E o City Oilers é a pior equipa desta fase.
É mais fraquinha.
Exatamente. E o Al-Ahli. E o Al-Ahli teve muitas dificuldades, ganhou por 2 pontos. Bem, pode ter sido que tenha estado em dia, não. Não vi o jogo, não sei o que é que se passou nesse jogo. De qualquer maneira, o Al-Ahli tem 3 vitórias também, como o Petro de Luanda. Esse vai ser um jogo de interessante na sexta-feira. E eu quero dizer já aos nossos ouvintes que nós vamos fazer a cobertura desse jogo. Joaquim Clemente, para o jogo de hoje, alguma surpresa por parte do Petro no 5 inicial? O que é que se prevê?
Nós estamos a prever o mais do 5. Normalmente, justamente, não muda muito na sua forma de escalonar a sua equipa. Tem um 5 já pré-definido e, à medida em que o jogo vai se desenrolando e também pelo grau da dificuldade que o adversário vai criando, é que faz as alterações no seu 5. Ele vai apostar seguramente neste quinteto: o Chil, Bundão, João Pedro, Carlos Moraes, o Lucano e o Abubakar Gabon. São os jogadores que vão fazer parte do ciclo inicial do Petro de Luanda.
Muito bem, olha, já agora estavas a falar aí do Abubakar, um homem muito alto e que faz muitas faltas. Como é que é a situação dele neste momento?
Eu a termo a jogo.
Desculpa, estava a confundir. Desculpa, o erro foi meu.
Suplente.
É suplente, pois. Está bem. Desculpa, a confusão foi minha com os nomes. De qualquer maneira, portanto, esse será o 5 inicial. Em termos de lesões, não há problemas, não? Parece que não há nada a assinalar.
Não há problemas clínicos de maior da equipa do Petro Luanda. Em declarações prestadas à imprensa angolana, José Neto disse que tem a equipa focada para o principal objetivo: é vencer todos os jogos dessa fase na Conferência Lille. O grupo está compenetrado, tem de jogar com a mesma intensidade. Foi abordada a questão da chapa 100, que não aconteceu frente à equipa sul-africana, e ele argumentou que a intenção não é chegar à chapa 100. O objetivo primordial é vencer o jogo, se é por 5, se é por 10, por 1 ponto. O importante é mesmo vencer o jogo.
Pois, nesse jogo o que se passou foi que, creio que foi no quarto período, o Petro Atlético, digamos assim, tirou o pé do acelerador. Porque, aliás, esse quarto período o Petro Atlético perdeu, não é? Com o Cape Town. Mas, de qualquer maneira, já tinha uma vantagem enorme e acabou por vencer folgadamente, 87-48, creio eu.
Sim.
Um resultado muito, muito folgado, mas toda a gente à espera do Petro Atlético chegar à chapa 100, como costuma-se dizer, aos 100 pontos, não chegou. E houve claramente um tirar do pé do acelerador naquele quarto período. Bem, de qualquer maneira, o Petro Atlético é favorito para hoje. Olha, Joaquim, agora eu vou-te perguntar uma questão. Portanto, o basquetebol, eu sei que nos países africanos de língua oficial portuguesa, os PALOPs, o basquetebol, Angola é o país, talvez, onde o basquetebol tenha maior prominência do que nos outros PALOPs. Atrás, claro, está do futebol, mas como é que este campeonato está aí a ser seguido? Algum interesse nisto? Nós, da última vez que estivemos aqui em contacto, falámos de qual tem sido o sucesso ou não desta Liga Africana. Como é que isto está a ser seguido aí em Angola?
Bom, o angolano é entusiasta, o angolano gosta de basquete, tal como fez referência, depois de futebol está o basquetebol. E os comentários têm a ver com o nível da Conferência Liga. Os angolanos acreditam que, se os modos de apuramento fossem diferentes, já sempre referente na edição anterior, por força da qualidade do nosso basquetebol, seria bom que fossem duas equipas, né? O primeiro classificado apurava diretamente e o segundo iria para as eliminatórias, porque essas equipas estão a participar na Conferência Nilo, não se comparam às equipas da mediana do nosso basquetebol. Estou a falar de Jesus Cristo, do próprio Atlético do Sul Aviação Asa e do Interclube, que numa pool de 2 ou 3 jogos, essas equipas ganhariam eventualmente uma e perderiam duas partidas.
Pois, nós na última edição que tivemos aqui juntos falámos disso. Agora, ainda continuando a falar deste tema, eu vou voltar a abordar esta questão. Portanto, Angola favorita para este torneio. Angola é uma das potências africanas de basquetebol, mas este torneio, ao fim de dois torneios e meio, digamos assim, estamos no meio deste torneio. Qual tem sido o sucesso disto, o impacto disto no basquetebol africano? A intenção, creio eu, por parte da NBA, que, portanto, apoia este projeto, é o de incentivar o uso do basquetebol em África. Tem, aliás, escolas de jogadores. A equipa do Petro tem lá dois jogadores egípcios só para este torneio, portanto, dois jogadores promessas, digamos assim. Tu achas que este torneio tem um impacto no basquetebol africano como um todo?
Não, tenho as minhas dúvidas, porque já tivemos em vários campeonatos do mundo, campeonatos africanos, a todos os níveis, a nível de clubes e de seleções, e normalmente os pavilhões estão cheios. Estranhamente, dificilmente conseguimos lotar nos pavilhões com meia capacidade ou eventualmente completamente lotados, mesmo quando a equipa de casa está a jogar. Vamos ver, na próxima sexta-feira, quando o Petro defrontar o Al-Ahly, vamos ter o pavilhão com 80% da sua capacidade preenchida. Porque quanto mais público tiveres, e público, refiro-me aos mais novos, isso poderá incentivá-los à prática da modalidade, mas não é isso que estamos a assistir com a realização da BAL, quer no Senegal e agora no Egito, com a disputa dessa conferência livre.
Muito bem, olha, eu vou voltar atrás um pouco. Portanto, aí em Angola, para além do primeiro do Petro Atlético, as outras duas grandes equipas serão o Inter e o 1 de Agosto, é isso?
Sim, temos o 1 de Agosto, temos o Inter Clube, o Atlético de Sua Aviação Anda e o Clube Vila Clube, que já é um clube tradicional, tem mais de 100 anos, já vem desde o tempo colonial. É um clube que trabalha muito na formação e tem sido a quinta força do nosso basquetebol nos últimos anos.
Muito bem. Agora, a possibilidade de se reformular o BAL, as outras equipas angolanas, essas duas grandes equipas, o 1 de Agosto e o Inter, quais são as possibilidades deles virem a participar no BAL?
A única possibilidade que eles têm de participar de forma direta é ganhar o campeonato angolano. É ganhar o campeonato angolano que nos permite estar nesta fase final da BAL. Enquanto o Petro Holanda for para o pão, as equipas angolanas, para lá do Petro, naturalmente não se faziam presente nesta prova, sem que haja a tal abertura da BAL para a inscrição de um ou mais dois representantes que passariam pelas diversas eliminatórias, tal como acontece nas outras unidades.
Pois, eu estou a ver aqui que, portanto, há essas eliminatórias anteriores. O Petro teve que participar nessas eliminatórias?
Não, o Petro não participou das eliminatórias. O Petro apurou-se diretamente para a Conferência Liga. Sendo... Eu também não percebi os critérios, porque o Monacir foi campeão e participou numa das conferências. Não participou. O Petro e o Monacir e o Al-Ahly não participaram das eliminatórias. Não participaram. Esteve o Capão Tigers, o Ferroviário da Beira, o Toilers, o ABC, o AS do ano do Senegal. Todas essas equipas participaram das eliminatórias.
Pois, portanto, vamos a ver como é que vai. É difícil ver como é que se pode reformular isso, porque o que nós tínhamos estado a discutir é que, portanto, há uma grande diferença de valores das equipas presentes, vá lá, nesta fase das conferências, quando tem outros países, incluindo Angola, tem outras excelentes equipas que poderiam participar. Mas, pronto, há que dizer que o objetivo é incentivar e, portanto, trazer as equipas talvez mais fracas para terem competitividade com os mais fortes. É difícil, é um problema difícil. Bem, eu vou pedir ao nosso produtor, vamos fazer aqui uma pequena interrupção para te descansar e para me dar um pouco de descanso. O jogo deve começar dentro de minuto e meio. Continua em contacto connosco, Joaquim, não te vás embora. Vamos só descansar durante um minuto e depois voltamos.
Ok, João.
We'll be right back.
Esta é a Voz da América, estamos a transmitir para a África. Estamos em hora fora de vulgar, porque estamos a fazer a cobertura do BAL, a Liga África de Basquetebol, e dentro de momentos deverá iniciar-se o jogo entre o Petro de Luanda e o SLAC. É um jogo da Conferência Nilo, portanto classificam-se 4 equipas das 6 desta conferência. O Petro Atlético já está qualificado, já venceu 3 jogos, tem pela frente 2 outros. Um deles é já hoje com o SLAC, a equipa da Guiné-Conakry, que neste momento o SLAC está com 1 vitória, 2 derrotas. Já o Petro de Luanda tem 3 jogos, 3 vitórias. Portanto, já qualificados, em breve vamos ter o início do jogo. Já estamos a ver aqui os jogadores a prepararem-se para o início do jogo, em que, portanto, o Petro Atlético é favorito. Para fazer a cobertura deste jogo, vamos ter connosco o Joaquim Clemente, portanto, o conhecido jornalista desportivo angolano, que conhece bem o basquetebol angolano. Já tivemos aqui a falar das perspectivas das diversas equipas. Eu vou recordar aos ouvintes mais uma vez, portanto, que as equipas da Conferência Saara já se qualificaram, e elas são, portanto, olha, agora não tenho aqui o papel, mas são, portanto, Joaquim, ajuda-me, quem são as equipas que se qualificaram?
O Oeste do Ano, do Senegal, o Estado Bangueiro do Mali, o Reg do Ruanda e o ABC da Côte d'Ivoire.
Exatamente. Estado Malian, Associação Esportiva de Douane, Rwanda Energy Group e o Abidjan Basket Club. E, portanto, estes são os 4 que já se qualificaram pela Conferência Saara, que vai estar, portanto, e a fase final vai se realizar no Ruanda a partir do dia 20. Portanto, os jogadores estão já a receber as últimas instruções. Está-se a fazer a apresentação dos mesmos. Joaquim Clemente, o que é que se pode esperar deste jogo?
Um jogo que o Petro Luanda vai tentar assumir as encomendas do jogo já na fase inicial, criar um fosso para intimidar o adversário, fugir de 20 ou 30 pontos e depois dar tempo aos menos utilizados, porque o Petro Luanda tem um compromisso mais importante na sexta-feira, apesar de ser simbólico, que é ficar na primeira posição frente ao Al Ahly do Egito.
Pois, depois na segunda fase, ou na fase final, portanto, que começa no dia 20, como é que isto funciona? É o primeiro, dá vantagem ficar em primeiro ou não?
A priori dá vantagem, poderá cruzar com o quarto classificado da Conferência Saara.
Muito bem.
Serão apenas 3 jogos, quem perde na primeira partida está praticamente fora da outra fase. Vamos entrar diretamente para os quartos finais, depois meia-final e final. Serão 3 jogos para cada equipa.
Está bem. Portanto, 3 jogos para cada equipa, perde-se, é ser eliminado. É jogos de eliminar.
Não, 3 jogos para quem vencer até a final. Até a final. São 8 equipas.
Está bem.
É uma espécie de quartos de finais. Quem vence segue para as meias finais, onde ficariam somente 4.
Pois.
E depois na final serão apenas
2.
Serão apenas 2 ou 4, não é? Com as classificativas de terceiro e quarto lugares.
Pois, está bem. Estou a ver. Depois entramos numa fase de eliminatória, quem perde vai à vida. Olha, estou a ver aqui, portanto, os 5 iniciais, o Chilo Dundão, Carlos Moraes, João Pedro, o Lueni Gonçalves e o Abubakar Ganku. Portanto, como tu disseste já antes no naquela conversa que tivemos há poucos minutos atrás, aqui não há surpresa nenhuma, não é?
Não há surpresa, não obstante ainda não ter as imagens do jogo, mas é um 5 inicial que, agora sim já tenho as imagens, é um 5 inicial que não difere daquele que avançamos com Gil Dundão, Lucano Gonçalves, Carlos Moraes, João Pedro e Abubakar Kakou, que é o MVP das últimas edições do campeonato interno.
Muito bem, vamos ver o que é que nos reserva a equipa do SLAC. Não sei se tu conheces alguns dos jogadores do SLAC ou não. Neste momento estou a ver aqui o treinador José Neto, portanto, a falar a um jornalista. Não temos o som dele, não sei o que é que ele está a dizer, mas de qualquer modo, portanto, vamos aguardar pela formação da equipa do SLAC. Não sei, em termos de público, como é que vai ser estes jogos. O que eu tenho notado é que nestes jogos, quando já o ano passado foi a mesma coisa, quando joga a equipa da casa, há muita gente, quando não joga a equipa da casa, a afluência ao público, a afluência do público não tem sido, não tem sido muito grande. Vamos a ver o que é que isto vai dar. Joaquim Clemente, portanto, neste jogo parece que está tudo a postos, ainda não tivemos aqui o 5 inicial do SLAC, mas os jogadores já estão a preparar para o lançamento de bola. Joaquim Clemente, estás, portanto, a acompanhar também, não é verdade?
Sim, estou a acompanhar as declarações do técnico José Neto, que fala ao canal que está a transmitir esta conferência Nilo. Enquanto os jogadores vão fazendo exercícios de aquecimento para ativação cardiovascular, lançamento a curta e a longa distância.
Muito bem, parece que estás a ver o jogo com um pouco de atraso em relação a nós, porque nós aqui já temos que o jogo se iniciou, estamos com 9 segundos. Portanto, há um ligeiro atraso na transmissão aí onde estás. Estás a acompanhar o jogo pela televisão, é?
Pela televisão, já começou com a posse de bola para a equipa do SLAC da República da Guiné, que joga de branco. O Petro Luanda está de amarelo. A equipa do Petro está a pressionar o adversário. Aqui o camisola 3, a formação do SLAC, a tentar a penetração, houve uma interseção e a bola foi para além da lateral. Foi o Carlos Moraes, na circunstância, que fez a interseção. E vai ser posse de bola novamente para a formação do SLAC da República da Guiné, com a posse de bola por via do nigeriano Oruba, penetrado, falta bola para o número 11, na circunstância do Ibaíma, poupando o capitão da equipa, a conseguir os pontos para a formação do SLAC da República da Guiné, João Santa Rita. Este poupando é um dos melhores jogadores da equipa do SLAC, é o que marcou, abriu a possibilidade com dois pontos. Sobre a direita, lá está o Pepe com o Lucano. Lucano salta para a zona central, para o Silvio Dão, beneficiando de você, montado por João Pedro, vai para o triplo, a bola bateu na tabela, não cai. O Petro Luanda, já com duas situações de posse de bola, não conseguiu traduzir em ponto, a voltar, mas recupera a equipa do SLAC, novamente Fofana, deixa disponível com o seu companheiro, que é o Meca no abuso. É Meca número 5, pressionado por Lucano, lá está Meca penetrado, posta a bola da direita para a esquerda, a formação do SLAC vai circulando a bola, bom, bem jogado, e marca os pontos. É Meca, primeiro uma assistência na posição de posto baixo, a marcar, e o Petro Luanda será surpreendido. Ainda não tínhamos visto nesta conferência ali o Petro Luanda começar o jogo em situação desvantajosa. 4 para o SLAC da Guiné, 0 para o Petro Luanda. Lá está o Petro a tentar reagir com o João Pedro, a marcar com alguma facilidade o adversário, faz pouco jogador do Petro Luanda, e ele na posição de posto baixo marca os primeiros pontos para o Petro. 2 para o Petro Luanda, 4 para o SLAC da República da Guiné. Lá está a transição do camisola 22 da equipa do SLAC. Na circunstância, o Dal Miller é um dos norte-americanos desta equipa. Agora paragem no jogo. Há uma falta do jogador do Petro Luanda. Na circunstância, o Silvio Dão, o jogador mais baixo da formação do Petro, eventualmente também desta conferência, Nilo. 4 SLAC da República da Guiné, 2 para o Petro Luanda. Lá está a formação do SLAC com o Fofana, deixa a bola com o nigeriano Orugo. Orugo fez batimentos, tem a sua frente o Chizudão, ficou no bloqueio montado, solta para a direita, para o Fofana. Fofana, se marcado por Carlos Moraes, o camisola número 1, o que vai fazer? Deixa a bola escolhida para o companheiro, neste caso número 3, Ismael Condé, lança, e o que é que diz o árbitro? Vamos ver a Atlética. Se conta ou não, se queimou o tempo limite de ataque. Queimou o tempo limite de ataque, não foram validados os pontos. 4 para o SLAC, 2 para o Petro Luanda. Lá está o técnico Sérvio, bastante interventivo nesta fase inicial do jogo. 7 minutos para terminar, que grande passo, Silvio Dão para João Pedro a marcar, e Petro, parece que acordou. Despertou o Petro Luanda a impor uma igualdade a 4 pontos. João Pedro, com um bom começo de partida, marca o seu 4º ponto. Lá está a equipa do Flaca com o Emeca, faz um passo interior na zona pintada, está em dificuldades, os jogadores de Minense conseguem soltar a bola para o companheiro, ficar o Fofana para o Esmaião, vai lançar o Esmaião com um dedo, marca ressalta para o Silvão, para o local do jogo, preenche, curva ao direito, vai para a zona central, Silvão solta mais para a direita, para Gacó, Gacó bota a sua frente, cruzou e a posse bola é de quem? É o Artis, que o último a tocar a bola foi o jogador do FLAC, o camisola 13, o Esmaião Cundé, estamos a rever aquele passo, uma assistência de Silvão para a finalização fácil do João Pedro. 4-4 no placar, 7 minutos para terminar a sua parte inicial. Lá está a formação do Petro com a posse bola, Silvio, pode penetrar, Silvio está sempre precisado dos adversários, agora a equipa adversária criar dificuldades ao Petro, olha o Fofana, para o Emeca, Emeca penetrou, vai lançar e marca! 6 pontos para o Flaco da Guiné, 4 para o Petro do Anda, uma grande penetração de Emeca no Abusar, marcaram os pontos para a equipa do Flaco, que está novamente em vantagem. Lá está a Luqueno com a posse de bola, vai fazendo uma cena de batimento, tentativa de passe, e para o João Pedro, bom passe do Luqueno, recupera o Petro do Anda, depois do erro adversário. Lá está a equipa do Petro do Anda, que não consegue marcar os pontos, ressalva o Carlos, o Alcântara, a bola lança e na marca, era o Luqueno, Gerson Gonçalves Luqueno, a ganhar a posse de bola. Luqueno sofre falta e vai para os lances livres, está ganhado do lançamento, camisola 10 do Petro do Anda. Estamos a rever o lance em que Emeca marca os pontos que dão vantagem à formação do Flaco. Está na lista lance livre, Gerson Gonçalves. Lá está Gerson Gonçalves, tem direito ao lançamento de cesta, marcou o primeiro arremesso, 5 Petro do Anda. 6 para o Flaco da Guiné. 6 minutos e 20 segundos para terminar este quarto inicial. Mais uma tentativa. Luqueno lance coberto. Saco. Igualdade no placar. 6-6. A 6 minutos de intervalo. Quem tem a disputa do segundo quarto. A formação do Flaco com o Fofana. Ultrapassa de Vitor Camisola número 11. Faz um passo interior. Fria para o seu colega da equipa, o Ismael Condé. Interceder a bola. O João Pedro, a bola vai para além da linha do fundo. 6 minutos e 6 segundos para terminar o primeiro quarto. Reposição de bola para a equipa do Flaco. Lá está o camisola 24. O posto de 12 metros e 10 centímetros de altura. O Dan Miller, norte-americano, deixa a bola furiva com o Emeca. Lá está a Emeca. É bom de bola. Solta a bola para o lado contrário. Onde está o Fofana? Falta ofensiva? Não, é falta defensiva. Falta ofensiva de Abubakar Gakou, segundo árbitro. Tem direito a dois lançamentos, a festa será? É o Erugo. Não tem direito a lançamento, a festa ainda não estava em época de lançamento, ia fazer o passo da direita para a esquerda. Posso falar para a formação do Flaco, a segunda falta de Abubakar Gagola, penetração de Erugo, tentativa de passo para o camisola 24 Miller e a bola vai para além da linha do fundo. Petro do Anda ainda não acertaram o seu jogo nesta fase inicial da partida. 6-6 no placar, com 5 minutos e 48 segundos para finalizar este primeiro quarto. Petro que encerra esta conferência de Lima, defrontado na próxima sexta-feira, o Alali do Egito, o jogo que vai discutir a primeira posição deste grupo. A fase final será disputada no Ruanda. Lançamento de cesta para o jogador Ronês. Perdão, para o jogador do Dan Miller, Dan Miller Júnior, é norte-americano que reforça a equipa do Flaco, marcou o primeiro. 7 pontos para o Flaco, 6 para o Petro Luanda. Técnico Sérgio Televites dá palmas. Mais uma tentativa para o camisola 24, Miller Júnior, o norte-americano do Flaco, não consegue os pontos, rotou para cima do Petro Luanda. João Pedro deixa a bola subir com o Carlos Moraes. Essa entrega para o Silvio, dá o jogador contra a contrária. Boa bola para o Carlos. Carlos está sobre a direita, ponta a florizente, o cara faz um passo interior. Fria para o João Pedro, perfeito, foi defensor que deu uma bola, deixa a bola subir com o Erugo. Erugo pode defender o lançamento curto, bateu no ar, ressalta para o Silvio Dão e é mais fácil o Silvio, a falta de defesa. Para sempre ter havido falta do atacante e não do defensor, mas o árbitro diz ao contrário, diz que a falta é do jogador da equipa do Flaco. Estamos a rever o lance da tentativa de ressalto, Fofana diz que não fez falta, a camisola número 11 do Fofana. uma das melhores unidades da equipa do FLAC, Ibrahima Fofana. 7 para o FLAC, 6 para o Petra do Luanda, 5 minutos para terminar a partida, o Petra em dificuldade, a defesa em Vidal do FLAC, pode falar para o Petra, com o Silvio, desencontrou o adversário, pode penetrar, lá está o Silvio, é atrevido, o menino lançou, não cai, a emenda para lá, não entra para o sexto, lançamento do João Pedro, mas a falta do nigeriano Uso Orugo, sobre o João Pedro, que vai para os lances livres, está vinheto do lançamento, o camisola número 7 do Petra do Luanda. FLAC da Guiné 7, Petra do Luanda 6. A falta foi do Dan Mino Júnior, camisola 24, norte-americano do FLAC. Lançamento festa para João Pedro, o posto do Petra do Luanda, que iniciou sua formação no basquetebol alemão, filho do antigo internacional Adriano Baião, com passagem pelo primeiro negócio e pela função da Angola, marca o primeiro remate da festa. Igualdade no placar 7-7. 5 minutos e 9 segundos do final. Vamos ter a alteração. Daqui a pouco o Pedro vai para o banco. A Bumba Carga Costa com duas voltas e entra na partida o norte-americano Daniel Alves com a camisola 45. É uma mudança, ela por ela. Sai um posto, entra o outro. João Pedro lança e converte. Já é o melhor festinha da partida com 3 pontos. 8 pontos para o Pedro do ano, 7 para o FLAC da República da Guiné, que já está na minha quadra contrária com o Fofana, está na zona central. Aliás, é o Miller Júnior, o camisola 24, vai fazendo o símbolo dos entre as pernas. Tem a marcação do centro material da Leonça, do Pato Interior. Olha o lançamento e converte. Ismael Conde marca para o FLAC. Bela assistência de Miller Júnior. E a equipa do FLAC volta a liderar o placar. 9 para o FLAC, 8 para o Petra do Landa. Petra desvantagem no placar. O Petra com o posto de bola. O Carlos Branco vai lançar no tribo. Não cai. Relação para a equipa do FLAC. Parte para o contra-ataque. Lá está o Miller. Vai fazendo batimentos. Tem a marcação do Daniel Alves. Embarca para o centro. Vai lançar e converte. Saco. Em bandeja, a equipa do FLAC vai fugir do placar. Está a surpreender o Petra do Landa. 11 para o FLAC, 8 para o Petra do Luanda, 4 minutos para terminar este primeiro quarto. Lá está Lucena, desencontrava o adversário, solta para Carlos Moraes, o tribunal cai, é o segundo consecutivo do Carlos Moraes, contra-ataque, situação do contra-ataque, e o flash do jogador do FLAC, o norte-americano Dana Miller Jr. marca, e o Petra já perde por 5 pontos. Não tem memória nesta conferência de ver o Petra em desvantagem no placar. 3 o FLAC, 8 para o Petra. 3 minutos e 47 segundos para terminar. Lançar o Petra do Lander em 5 vezes com o Lucena, soltar a bola de dentro para fora, para o Silvio, voltar para o Lucena. Lucena penetrou, Lucena lança com a esquerda, não cai, está sem convicção, sem determinação em cima do Petra. Agora sim, marca os pontos na crença e na raça do norte-americano Daniel Hall. 10 para o Petro, 13 para o FLAC, a 3 minutos e 25 segundos no final, a equipa do FLAC com a Portugala, com o Evu, tem contato para o Fari, vai para o triplo, não cai, retorna para o João Pedro, deixa a bola, jogava com o Lucena, Lucena com o batimento com a mão esquerda, está sobre a esquerda, tem contato para o Fari, o Lucena penetrava, lançar e marca, saco e o Petro reduz para um ponto de diferença, parece-me em ritmo do treino, Petro do Manda, 13 para o FLAC, 12 para a equipa campeã do ano, a 2 minutos e 55 segundos no final deste quarto inicial. Lá está o Tamel Júnior Miller. Miller vai fazendo batimentos em dificuldades. Agora a falta. A falta do Daniel Paul, tentativa do Zarbo sobre o 24 da fundação do FLAC. Daniel Anton Miller Júnior está com 5 pontos. Estamos a rever a penetração do jogador norte-americano que finaliza esse braço. E é o primeiro descontempo, João Santa Rita, 3-2.
Obrigado, Joaquim. Eu continuo aqui a ouvir qualquer coisa de fundo, um anúncio, uma coisa assim, não sei o que é. Joaquim, este primeiro quarto, desculpa, este primeiro quarto não, esta primeira parte deste jogo. O FLAC está a surpreender, não é? Não, ninguém esperava que isto começasse assim, esperava-se o contrário. Portanto, neste momento, o FLAC a vencer, o Petro parece um pouco desafinado, não é?
Desafinado, e parece-me o ritmo do treino, não contava com a réplica
ter oferecido nessa fase inicial pelo FLAC, que assumiu as rédeas do jogo, marcando os primeiros pontos, permitiu uma igualdade, mas logo a seguir conseguiu fugir no placar, está em vantagem essa formação do FLAC da Guiné, criar imensas dificuldades ao Petro de Luanda nessa fase inicial do jogo. O Petro de Luanda mudar de postura para naturalmente colocar no seu devido lugar, como se diz, a formação do FLAC da Guiné.
Também me parece que há, portanto, nos lançamentos de distância também não estão a acertar muitos, e o Slack encontrou um meio de, vá lá, de furar a defesa do Petro, com boas jogadas, aliás, diga-se.
Sim, com jogadas interessantes, com saque para o norte-americano, o camisola 24, a se destacar a formação do FLAC, bem acompanhado pelo Fofana e o nigeriano Uso Orungu, que é o camisola 1, que é o principal municiador das jogadas ofensivas do FLAC.
Muito bem. Olha, parece que estamos a recomeçar. Faz favor, Joaquim.
Pois é, com a disputa deste... dos minutos que restam para terminar este, estamos a rever os números de António Miller, ele que está nas imagens, vai se destacando a formação do SLAC da República da Guiné neste jogo frente ao Petro de Luanda. Vai reter o jogo, posso falar para a equipa do SLAC, 13-12, faltam 2 minutos para terminar o primeiro quarto. O SLAC vai circulando a bala, Orungu salta para a direita, pressionado por Soleimani Diabateu, no tratado do Petro, o técnico a mudar completamente o 5 com a entrada de Soleimani Diabateu, a Termajoque na linha de fundo, a Termajoque sobe lá, desta vez não afundou, o Termajoque, o jogador posto sudanês do Sul, a os pontos, e o Petro Luanda volta a liderar o placar, 14-13, mas foi só de pouca dura, porque o Miller volta a marcar para a equipa do FLAC, 15-14, e o Petro está a jogar com Soleimani Diabateu, Daniel Holt, Luquem e Carlos Bonés, pela primeira vez no jogo, os três estrangeiros estão a jogar ao mesmo tempo. Olha a formação do FLAC, com Orungu penetrou, Orungu lançou, a bola não cai, ressalto para Daniel Holt, assume a transição, mas um passo para a direita, para o Soleimani Diabateu, os bozientes, para o Rolando Carlos Moraes, vai para o triplo e cai, o triplo de Carlos Alcântara Moraes, é o primeiro na partida. Petro Luanda 17, Flaco Magnané 15, será que o Petro acordou? 1 minuto e 33 segundos para terminar este primeiro quarto, agora está animado o Petro Luanda, lá está o Miller a rodar-se no adversário, lança, bateu o ar, não entra, no salto para Carlos Brás, a Terajonca fazendo o seu trabalho, a bloquear o posto da formação contrária, mas mal passa agora de Carlos Brás, olha o contra-ataque da formação do Flaco, olha o triplo e cai. O triplo do camisola número 5, o Emeka. E o Flac volta a lidar o placar, chama assim o jogo com alternâncias constantes na liderança. O placar 8-17, restam segundos para o intervalo maior. Agora um tarde sobre Carlos Moraes. O árbitro diz que é uma falta. Do número 15 do Flac é o Mamora Mara. Este posto que vem do Valenciano do basquetebol francês, lá está Daniel Paul, para Lucano, vem contra o adversário, penetrou, vai lançar com a esquerda, é muito forte Lucano, marca, saco! Lucano a dar novamente a vantagem ao Petro do Luanda, 19 Petro, 18 para o Flac da Guiné, 40 segundos para terminar essa quarta inicial, olha o Petro do Luanda, ação ofensiva, ponta arma do Soleimani Diabateu, Soleimani Diabateu faz um passo para a Termajonque na linha Aruaro, solta para a esquerda para Lucano, esforça o triplo, bateu no ar, não entra, ressalta para o jogador da Guiné, contra-ataque, Orungu penetrou com a esquerda e marca. Marca! Quase uma a 50% de marcação defensiva. O jogador do SLAC marca 20-19. Olha o Pedro tenta reagir. Carlos Moraes inserta de marcação e vai para o triplo. Mais um para a sua conta pessoal. 29 Pedro. 20 para o SLAC da Guiné. O triplo de Carlos do Campo Moraes e termina o primeiro quarto com esse resultado. 20 Flac, 29 Petro do Luanda, João Santa Rita. Ninguém esperava por essa réplica.
Não, ninguém esperava, mas olha, parece-me que depois daquele... que depois daquele período de descontos... o Petra Atlético começou a defender melhor e isso resultou numa maior inoperância da equipa do SLAC. Não sei o que é que tu pensas sobre isso.
O Petra começou a defender melhor e no ataque teve um outro comportamento. Carlos Moraes, com dois lançamentos certeiros, quer à esquerda e à direita, e depois veio acima a capacidade ofensiva do Lucano, que começou a forçar as penetrações. É um jogador muito forte, que joga preferencialmente com a mão esquerda e conseguiu marcar alguns pontos que permitiram essa vantagem no Petra. Mas também é importante aqui dizer que o José Neto leu bem o jogo ao colocar em campo o Aterba Joque e Damian Rons, para além do Soleimani Diabaté. Refiro-me principalmente ao posto sudanês, que vem proteger o cesto do Petra Luanda e a forçar com que o adversário faça lançamentos mais distante do cesto.
Pronto, Joaquim Clemente, vamos a ver como é que isto vai desenrolar. Portanto, estamos aqui com 22-20. Desculpa, estava aqui também a tentar resolver uns problemas técnicos. De qualquer maneira, 22-20, o Petro, portanto, em vantagem, começou mal, mas agora parece que está a recuperar. Mas sem dúvida que esta equipa do SLAC está a surpreender. O SLAC, claro, isto é um jogo muito importante para eles. Se querem qualificar, eles têm, portanto, uma vitória, duas derrotas, portanto eles precisam pelo menos de mais um jogo. Joaquim, vou-te passar agora para continuares a fazer a cobertura do jogo.
Pois é, vai começar esta segundo quarto do SLAC Petra Luanda, vantagem prolífera de escassos dois pontos, com Carlos Moraes, Lucano a entrar no ciclo inicial. Carlos Moraes é o melhor cestinho do Petro, com 6 pontos, está com 50% de aproveitamento nos lançamentos exteriores. Em 4 tentativas, marcou 12 arremessos e falhou igual número. Carlos Alcântara Moraes, o capitão da formação do Petro de Luanda. No lado da formação do SLAC Daguiré, quem mais marca é o norte-americano António Miller Júnior, com 7 pontos. Ismael Koundé é o melhor saltador da formação do SLAC, com 3 ressaltos. E do Petro, São Pedro tem 3, uma altura que já arrebentou a partida, com o Petro Luanda não traduzir em pouco mais uma ação ofensiva, por isso vendo-te a perna junto. Olha, um boa penetrar com a esquerda, lance e converte. 22-22, mais uma igualdade da partida. 9 minutos para terminar o primeiro quarto. No canto, com grande drible, tem mandado o adversário, solta a bola para Damian Holm. Vai para o triplo e cai na linha no ar. O triplo de Damian Holm. Um triplo muito fechado pela equipa técnica e suplente, os jogadores do Petro Luanda. 25 para o Petro. 22 claque, Daguiré, 9 minutos, 8 segundos para terminar. Lá está o António Miller Júnior, continuava com o seu compatriota Damian Holm, deixa a bola subindo com a camisola número 1, nigeriano Uruga, lançar, bateu na tira ao aro, retorna para o Suleiman Diabaté, faz um passo longo, Suleiman Diabaté para o Canete, entrega a bola para o Carlos Moraes, a bola triplo, saco a mão quente, Carlos Alcântara Moraes, marca mais 3 pontos para o Petro do Manda, e o Petro vai fugindo, já vence por 3 pontos de frente, 28-22, 9 minutos e 48 segundos no final, 8 minutos e 46 segundos para terminar o segundo quarto. Posso falar para a formação do SLAC, com camisola número 5, que é o Emeca, entra já para a escala, para o Urugo, novamente Emeca vai para o triplo e marca o SLAC na altura em que o Petro do Luanda opta pela defesa zona. 25-28, 3 pontos a separar as duas equipas. O São Petro do Luanda já na meia quadra contrária, com o Suleiman Diabaté. Faz um passo ficado para a esquerda para Carlos Moraes. Carlos Moraes tentou batimento, tentou outro e perdeu a bola. Perdeu a bola, Carlos Moraes, uma pega de bola do internacional angolano, que já fez uma passagem pelo basquetebol português e italiano. Também esteve a cumprir a Summer League em uma das equipas da Liga Norte-Americana, neste caso dos Toronto Raptors. Infelizmente não passou nos testes. E vai para o banco o camisola número 1 da formação do SLAC, o nigeriano Orugo. Olha, António Miller Júnior vem com o adversário, a rotação para passes. Não, falta ofensiva, segundo árbitro. Fez de tudo um pouco o norte-americano António Miller Júnior do SLAC da Guiné. 25-28, agora está preocupado o Sérgio Levit. Este jogo é como se fosse uma final para o SLAC, que ainda alimenta esperanças de marcar presença nos quartos de final da BAL. 5 pontos para o flanco, 6 para o Petro Luanda. Aberto o segundo quarto, o Petro com posse de bola, apenas outro, faz um passo do passo para o jogador da posição alta. O Daniel Alves a penetrar e a converter e vai ter direito a um adicional. Lançamento adicional para o jogador norte-americano ao serviço do Petro Luanda. O Petro após para 5 pontos de frente. Estamos a rever o lance em que o Emeka faz falta sobre Daniel Alves. Tem direito a lançamento adicional. 7 minutos para terminar este segundo quarto. Carlos Moraes Franco entra pela primeira vez na partida. O seu suplente, o suplente de luxo, assim podemos considerar, Glofato Bulhamba. Glofato Bulhamba, jogador formado nas escolas do Atlético, Escola de Aviação ASA. Lá está Carlos Alcântara Lanz. Fez o que ele competia nessa fase inicial. Com 50% de aproveitamento do lançamento exterior, está com 6 pontos. Daniel Alves tem direito ao lançamento adicional e marca. Foi um triplo em miniatura. 31 Petro Luanda, 25 para o Flaco da Guiné. 7 minutos e 47 segundos para terminar este segundo quarto. A equipa do Flaco após bola. Emeka passa para os adversários. Emeka levou demais o seu esforço. Perdeu a bola contra-ataca do Petro. O Daniel Alves tenta o lançamento. Não solta a bola para fora. Para o Suleiman Diabaté. Diabaté devolve a bola para o posto baixo. Vai rodar a perna junto. Entrega para o Sérgio. Para o triplo de Glofato. Bem, a bola não sobrevoar e não entra. Posso falar para a equipa do Flag. Está o António Miller Júnior a penetrar, a lançar e a converter e tem direito ao adicional. Tem direito ao lançamento adicional. O norte-americano joga com alegria. O camisola 24, Miller. Tem direito ao lançamento adicional. Miller, camisola 24. Não se intimidar perante a presença de Aperma Jogue. Sai para cima, literalmente o adversário. Mata os pontos e vai para o adicional. 27-31, são 4 pontos separados das equipas. Se marcar esta adicional, o Petro pode estar apenas a 3 pontos do adversário. Miller, camisola 24, enche os pulmões. O jogador norte-americano do Flac não converte, ressalta para Daniel Alves. Esta entrega a bola, Glofato Guiana, Glofato fez o mau passe, ganha a formação do Flac com o Orgul para a esquerda, para o Emeka. Emeka tem bola, pressionado por Glofato Bulhamba, camisola 24, pressiona, o jogador do Petro Luanda faz a forçar o guarda adversário, mas jogou com o pé. O Aperma Joque, o basquetebol joga-se com as mãos. 27, Flaque 31 para o Petro Luanda. O Aperma Joque fala demais, está constantemente a reclamar da sinalética dos árbitros. É isso que o técnico Levitch passa a mensagem ao seu banco. Lá está o Orugo, camisola 1, a suspender o lançamento curto, bola bateu o ar, grande capacidade do Ismael Condé, olha o lançamento, bateu o ar, retorno para a equipa do Petro Luanda, Daniel Alves, quando a bola do Uruguai aguenta a pressão, não foi ligada, deixou disponível com o Suleiman de bater de volta a bola, a Daniel Alves, quando entrar, lançou, não cai, mais uma perca de bola da equipa do Petro Luanda, transição de Orugo, o engenheiro faz o passo para a esquerda, para o Ismael, foi tamponado por a ter mais jogo, olha o Petro no contra-ataque, Daniel Alves, para o Keno, lançamento invertido, a bola não cai, mas antes algum contra. Faltoso sobre o extremo base angolano. 6 minutos e 30 segundos para terminar este segundo quarto. 31 Petro Luanda, 27 para o Flac da Guiré, dando a rever a altura em que há um tempão sobre o jogador do Petro de Luanda. Lançamento da festa para Luquena Gonçalves, não marca o primeiro lance. 27-31, vantagem para o Petro Luanda. Mais uma tentativa para Jeffrey Lucano. Numa altura em que a realização mostra o campeão da Terra da Joga, camisola 13. Ele que venceu ano passado o prémio de Cabemo, tomou com o prémio de melhor defensor. Jeffrey Lucano com 6 pontos, não consegue o sétimo, falha o lançamento. 27-31, sempre para o Petro Luanda, Fofana, camisola 11, deriva para a zona central, volta para o canto direito, vai para o lançamento curto, a bola não cai, ganha a posse de bola, vai lançar na cara de Aterma Jockey. Agora, um autêntico ponto de socorro, a emenda foi certeira. O Petro Luanda permitir com que o adversário consiga mais dois pontos. 29-31, 10 minutos para o intervalo maior, lá está a Fofana. Procura pelo mais, Orugo. Está ali em fundo, Orugo. Que procura, está a faltar a bola para o lado contrário, onde recebe António Mila, lançou e não cai. O que é que diz o árbitro? O que é que diz o árbitro? Mais uma falta de a perna joca. A perna joca a fazer falta sobre Ismael, quando é o número 13 da formação do Flac da Guiné, José Neto. Olha para o monitor. É a segunda falta coletiva. Também a segunda de a perna joca, uma altura em que há desconto tempo. João.
É verdade, desconto tempo. Olha, depois daquele, portanto, pedido, primeiro pedido de desconto tempo, o Petro melhorou substancialmente, particularmente na defesa, mas continua, ao contrário do que aconteceu nos jogos anteriores, o Petro parece que em alguns aspectos não está em dia sim. Não sei o que é que tu achas sobre essa situação. Neste momento está a vencer 31-29, portanto melhor do que foi ao princípio do jogo. Mas fala-nos um pouco do que é, qual foi a diferença quando depois daquele período inicial de descontos o Petro melhorou na defesa. O que é que se passou ali?
Eu sinto que, em termos ofensivos, o Petro anda, está a jogar a 50%.
Exatamente.
Há momentos que a equipa decide jogar com intensidade e no outro momento a equipa praticamente relaxa. Está a permitir com que a equipa contrária sonhe com uma possível vitória. O Slack está animando, está a fazer um bom resultado, perde apenas por 3 pontos, 29-31. É um resultado perigoso. Em alta competição, motivar o adversário é um grande aditivo para a derrota.
Exatamente. Olha, Joaquim, parece que estamos prestes a recomeçar. Vou-te passar de novo o microfone e, claro está, temos a situação de mais jogos, já tem 2 faltas, não é? Como sempre.
Como sempre. E será que está preocupado com essa questão. A próxima bola vai ser do Flac. O Flac da Guiné se joga com o Xema, Ibrahima, Kalili, Ismael, Condé e Mamoró. O técnico Sérgio a deixar no banco as melhores unidades. Vai dar tempo de jogo aos menos utilizados eventualmente para não subcarregá-los, porque ainda temos pela frente 2 quartos. A equipa do Petro em ação ofensiva. O Urugu com a posse de bola. Entrega para a esquerda, para o Ibrahima. Ibrahima roda, vai lançar e bem jogado. Bem jogado com o jogador da Guiné. A rotação do camisola número 7. Ibrahima é marcar e é igualar na partida. 31-31. Olha a posse de bola, a perna junto. Faz batimentos, perde a bola, mas há um contacto faltoso. Há um contacto faltoso do jogador do Slack da Guiné. Para sempre ter tido o Ismael Koundé. Ismael Koundé, camisola número 1. Estamos a ver o lance em que Ibrahima rouba com a esquerda e marca os pontos. A igualar a partida, 31-31, 5 minutos e 30 segundos para terminar a partida. Para terminar o segundo quarto, Mamborou vai para o banco, camisola número 13. Lá está a equipa do Petro Luanda com Suleimani Abate, vai para o lançamento e marca! O triplo do Suleimani Abate! 34 Petro Luanda, 31 para o flanque. O Petro já marcou 2 pontos na zona pintada contra o 3 adversário. Olha o Urugo, camisola número 1, tirando a lançar, não entra, ressalta para a terra mais outra. Ele salta muito bem, salta um passo para o Suleimani. Suleimani procura pelo Carlos Alcântara Moraes. O que é que vai fazer o Carlos Moraes? Faz sentimento. E como bloqueio, tem como o Carlos Moraes montado por a perna mais longa, Carlos para o drible, procura por Lucano, ainda folha a bola, Lucano vai para o triplo, não, é o Daniel Altmark, o triplo, Daniel Altmark, 37 para o Petro, não é no Petro, vai fugindo, já vem por 6 pontos de frente, 31-37, 4 minutos para o intervalo maior, lá está a formação do Flaca com o Urugo, na projeção do ataque da formação, que veste de branco, agora o Fofana, vem à sua frente o Glofato de Ama, Glofato a jogar ao lado do Carlos Moraes, no momento, quando está um, o outro está fora, e agora marca mais os pontos, a equipa do Flac com Ibrahima, camisola 3, o Pedro tenta reagir, olha o carro, o Carlos Moraes está com a mão quente, saco, 40 Petra do Wanda, 33 para o Flac, o Petro com 3 tentativas, 7 convertidos, está com um bom aproveitamento dos lances livres, uma altura em que a falta de Carlos Moraes, Petro Luanda vai fugindo no placar. A formação petrolífera parece que acertou os botões. 40-33, 7 pontos de diferença, com um parcial de 13-18, sempre por perto do Luanda. A 4 minutos e 1 segundos para terminar. É segundo quarto, vai para o banco o número 3 Ibrahim. Mantém-se, esta equipa tem muitos. Tem 3 Ibrahim. Lá está a equipa do Petro do Lândia, é ofensivo. Olha o lançamento, é bandeja da Solemandia, bate. Marca o Ibarriense. 42 para o Petro do Lândia. 35 para o Flaco, o Flaco tenta, a penetração foi tamponada, lá está o armário, o Calmeirão, a terma joca, 2 metros e 7 centímetros de altura, olha o Petro do Lando com o Carlos Moraes, passa por um lançar, entrega a bola para o Daniel Alves, o que é que vai fazer o Daniel lance e converte. Vamos lá ver se o Arte valida ou não os pontos norte-americano, Daniel Alves, a realização, a mostrar mais uma vez o tampão. Legal, deve ter uma joca, braços longos. O Suárez do Sul a não permitir a penetração fácil do jogador Bahia. A terma jogo, solta a bola para o Soleman Diamante, vai na zona central, mas que para cima, entrega a bola para a esquerda, para o Golfato, esta endossa para o posto Soleman Diamante, tenta criar desequilíbrio com o seu pé de altura, vai subir e marca, com a vontade, muito à vontade, a terma jogo a marcar, o 44º ponto do Petro Wander contra 35 do Flag, a 3 minutos do final deste segundo quarto, a equipa do Flag, creio que já abandonou. O técnico coloca em campo o Miller. Miller fez uma passe. Suleiman pode penetrar. Suleiman está sozinho. Suleiman tentou inventar, mas ganha falta. O Suleiman ia até. A falta foi do Miller. Miller, que há pouco fez uma asneira, tentou inventar e perdeu a posse de bola. Vamos ter lançamento da sexta para o jogador do Petro do Luanda. É a segunda falta de Dan António Miller. E mais uma paragem no jogo, João.
É verdade, mais uma pausa. Neste momento parece que as coisas estão a cair sob controle da equipa do Petro do Luanda. Está a vencer por 44-35, depois de um princípio tremido. Agora Carlos Moraes, portanto, com a sua mão a encher o saco do Slack. Não sei se tens aí números referentes ao Carlos Moraes, Joaquim. Eu tenho aqui... mas parece-me que as minhas estatísticas podem estar atrasadas. Tenho aqui 12 pontos para o Carlos.
12 pontos para Carlos Moraes. O segundo me assistia é o Daniel Alves com 11. O Luqueiro está com 6. Na equipa do Slack, Emeka no Abusa está com 10. O António Mila está com 9. E o Xana Orugo está com 6 pontos. Nos ressaltos, Daniel Alves está com 6 e o Ismael Conde com 4. São esses números.
Pois, olha, e portanto estamos a, vá lá, 3 minutos do fim deste segundo quarto, o Petra vencer por 9 pontos de diferença, portanto parece que começa a vir ao de cima a superioridade do Petro. Não sei se é essa a tua opinião também.
Sim, o Petro Landa começou a crescer no jogo. Já vi que o adversário não está aqui para meias medidas, pretende surpreendê-lo. Foi necessário o técnico José Neto estar um descontempo, para além das 3 alterações que efetuou no seu 5, colocando em simultâneo os 3 estrangeiros, o Suleiman Diabaté, o Daniel Onze e o Atermajoque, que tem mais responsabilidades defensivas. Ele é uma espécie de guardião do sexto do Petro Luanda. Suleiman Diabaté marca dos lances livres, tem direito à última tentativa, está com 6 pontos e 4 assistências. Marca mais um, Suleiman Diabaté. 46 Petro do Luanda, 35 para o Slack da Guiné, 2 minutos e 57 segundos para terminar este segundo quarto. A posse bola para a equipa da Guiné com o Liziano, o Urugo da transição. Ele carma o ataque da formação do Slack, deixa disponível com o Fofana. Essa entrega a bola para o seu colega da equipa, neste caso o Ismael Koundé. Lá está o Ismael Koundé, a rotação. Ismael para o seu colega que é o Urugo, perdeu a bola, contra-ataque do Petro, Daniel Alves para Carlos Moraes. Carlos faz o passarinho do ar e o smash de Atermajoque. Atermajoque voar alto. Pedroso do sexto hoje não foi com aquele tempo que tem feito e tem levado o jogador do Petro a várias faltas técnicas. Olha o Golfato Buyama a assumir e a converter. Saco! Saco! Mais 2 pontos para o Petro Luanda, que faz para 15 pontos. 35 o Flaco. 50 Petro Luanda, 1:59 para terminar esse segundo quarto. O Petro pressiona. O Petro não dá espaço aos adversários. Ao adversário, olha a equipa do Flaco com o Oruga penetrar, sucede o lançamento curto, a bola bateu no ar, a emenda de Ibrahima não cai. Novamente o Oruga com a bola, o camisa lá no menu da formação do Flaco. Faz um passo interior para o António Miller. Tem a marcação, de ter mais jogo, tem obrigado só a bola para a Fofana. Fofana penetrou, Fofana não consegue os pontos. Agora sim, 2 pontos, lançamento invertido dos camisola número 13, o Ibrahima a marcar para o Slack. 37-50, o Slack já marcou 26 pontos na zona pintada contra 29 do Pedro, está a marcar muitos pontos na posição do posto baixo, isto é preocupante. 37-50, até uma só que está com algum receio de pressionar todos os adversários. 1:20 para terminar este segundo quarto. Estamos a rever o lance em que Carlos Moraes assiste a nível do ar a Permazoca finalizar com as duas mãos. 17-29 o parcial favorável à equipa do Petro Luanda, que vence por 31-50. Mais uma tentativa, Carlos Moraes converte. 51-37. 1:20 para terminar o segundo quarto. Está no banco o João Pedro, vai apreciando os seus colegas. Três pontos para Carlos Moraes, camisola número 3. Tem o segundo reverso e converte. Saco 14 pontos para a sua conta. Que coisa é a noite. É tarde. É o dia do Carlos Moraes para ser considerado o jogador mais valioso da partida. Que grande bola do Emeca. Emeca penetrou. Emeca solta para o lado contrário. Seria da direita para a esquerda. Suleiman Diabaté a interceder na bola. A bola vai para além da lateral. Reposição para a equipa do Flac. 37-52. 1:12 para terminar o segundo quarto. Pô, fala para a equipa do Slack. Emeca, uma simulação na cara de Emeca e lança na cara de Atermajoque. Tem o Ibrahim, camisola 13, se resguardar o Atermajoque. A orientação é não fazer muitas faltas. 52-39, Suleiman a procurar Glofato Viana, Glofato para o Suleiman, Suleiman para a Atermajoque, na posição de posto baixo, alguns armas e agora falta. O Chaceba a conversar com os árbitros. Ou a ter Majoque. Só tem de jogar a bola. Petro Luanda, 52. Flac da Guiné, 39. 46 segundos para terminar a ter Majoque. Uma simulação. Sobe a marca. É muito alto. Tem braços longos. Saco. 54-39. Está a terminar o segundo quarto. Vantagem petrolífera. O Petro. Mais um dar. Mais um dar de bola. De Atermajoque. É um exame legal. É um risco. Foi um exame legal, mas os árbitros validaram. A bola não estava na fase descendente. Estava na fase ascendente. 41-54. Carlos Moraes para o Atermajoque. Esta certa jogada com o Suleiman de Abate. Está na metade do grande círculo. E Vargas sai batendo batimentos com a palma da mão direita. Suleiman de Abate vai de contra o adversário. Lá está o Suleiman. Choca. Solta a bola para a esquerda. Carlos Moraes lançou. Bateu no ar. Não entra. Ganha Glofato Buianda. Sobe com Berto. Saco! 56 Petro, 41 para o Flac, solicitam-nos com tempo, 4 segundos, o técnico José Neto, João Santa Rita.
Ah, este desconto de tempo é assim um pouco, vai lá, com 4 segundos, bem, não sei. Mas de qualquer maneira, Fernando, portanto, parece que isto está-se a dirigir para aquilo que nós esperávamos, não é? Portanto, o Petro virou de cima e a surpreender. Olha, eu tenho que dizer que o Majoque, apesar daquele problema que ele tem tido até agora, das muitas faltas, ele é um jogador de veras importante, não é? Tanto ali nas tabelas, está-me a agradar bastante o Majoque hoje.
Sim, é um jogador com um bom porte físico, tem 2 metros e 7 ou 10 centímetros de altura, consegue tempo da compatibilidade dos adversários, tem feito um bom jogo interior, acho que o Sul da Arésio Sul, o reforço do Petro Luanda para a Bala, é um jogador essencialmente defensivo.
Pois, mas é isso, mas de qualquer maneira, olha, portanto, depois deste período, deste tempo de descontos, vai terminar este segundo quarto com o Petro de Luanda já em vantagem folgada. Portanto, não sei, nem é preciso voltares a fazer a cobertura destes últimos 3 segundos. Vamos já entrar na nossa conversa do tempo, portanto, deste intervalo dos 2 primeiros quartos, com o Petro a vencer por 56-41. Portanto, olha Fernando, Joaquim, portanto, 56-41, se isto continuar assim, temos a chapa 100, não é?
Sim, marcar 56 pontos em cada período já é presságio da chapa 100, né? Faltam 20 minutos, se voltar a marcar 50 pontos, a equipa chega lá, chega aos 100.
Uma coisa interessante, estava a olhar aqui para os dados, portanto, no primeiro quarto, o Petro marcou 22 pontos contra 20 do Slack. Neste segundo quarto, é interessante, o Slack voltou a marcar 21 pontos, é os mesmos, portanto 20 pontos, enquanto que o Petro é que aumentou bastante. Neste segundo quarto marcou 34 pontos, portanto, e daí a vantagem. Este aumento de produção deveu-se, digamos, talvez aos 3 pontos de Carlos Moraes e outros.
Sim, o Petro Luanda, nos 3 pontos, está com uma boa porcentagem, mas também é importante aqui referir que nos lances livres está com uma boa colheita, está com 81% de aproveitamento contra 33% do adversário. Nos lances livres, em 15 arremessos, o Petro conseguiu 7, 46%, com Carlos Moraes a ser determinante para esta recuperação do Petro Luanda, que começou o jogo com, em desvantagem e agora está com números consideráveis, vence por 17 pontos de diferença a equipa do Petro Luanda. Não, sim, vence por 17 pontos a equipa do Petro Luanda, que neste segundo quarto marcou 31 pontos, 34 pontos no Central 21. Olho rapidamente para as minhas cestinhas. Carlos Moraes está com 14, o Daniel Alves com 11, o Ater Majoc está com 8, na equipa do Slack, o Emeka no Abusa está com 10, ainda com 10 pontos, o Israel com 10, e o Antonina, que parou no tempo, está apenas com 9 pontos. Nos ressaltos, o Daniel Alves destaca com 6, contra 4 ressaltos do Ismael Koundé. Em termos coletivos, nas percentagens de lançamento de campo, 57% para o Petro e 52% para o Slack. Aqui o equilíbrio. Também equilíbrio nos 2 pontos. Daí o parcial da equipa do Slack, que marcou 21 pontos, está com 72% dos 2 pontos contra 75% do Petro Luanda.
Pois, é interessante, é sempre interessante ver os lançamentos livres, que muitas vezes são determinantes, não é? E, portanto, o Petro de Luanda aí com excelentes percentagens para chegar, portanto, à vantagem que tem, e não só, claro. 56-41 neste momento, portanto, 15 pontos de vantagem para o Petro, que se adivinha estar a caminhar para, portanto, para a vitória e para aquele jogo final com o Al Ahly do Egito. De qualquer modo, Joaquim Clemente, olhando agora um pouco para o futuro, portanto, temos o jogo com o Al Ahly. Como é que tu vês esta equipa do Al Ahly? Uma equipa que pode fazer frente ao Petro?
Não acredito. Vamos estar a jogar em casa, só se houver uma mãozinha da arbitragem. Petro Luanda, com esta rodagem competitiva, dificilmente será parado pelo Al Ahly.
Muito bem.
Deve ser um jogo mais equilibrado, mas dificilmente irá perder o jogo.
É, porque é interessante que este jogo de hoje começou de modo surpreendente, muito equilibrado, mas foi interessante notar como o Petro Atlético, depois do primeiro período de descontos, começou a acertar mais na defesa, e foi uma vantagem, vá lá, que foi feita gradualmente, que foi ganha gradualmente, mas que reflete bem a superioridade, não é? 56-41. Não foi, digamos assim, uma entrada retumbante do Petro a esmagar o adversário de entrada. Foi sim, vá lá, esta primeira parte, foi uma vantagem conseguida, digamos assim, passo a passo, não é? Mas que vá lá, dá resultado, mas que, portanto, não sei se tu tens a mesma impressão que eu tenho, não estou aqui a desvalorizar a vantagem do Petro, de nenhum modo, estou a dizer só que foi, vá lá, uma vantagem trabalhada, digamos assim, não foi uma vantagem conseguida de arrombante, não é?
Sim, é uma vantagem trabalhada, mas o SLAC está com números interessantes. Há algum equilíbrio nas diferentes áreas de jogo. A equipa do SLAC percebeu-se da forma como o Petro abordou o primeiro quarto, não com a intensidade dos jogos anteriores. Foi marcando pontos atrás de pontos, que lhe permitiu estar à frente e conseguiu melhorar na metade deste segundo quarto. Mas o Petro Blanda é mais de equipa, tem outra rodagem competitiva, os jogadores assumiram que têm de colocar o adversário no seu devido lugar e estão agora com uma vantagem de aproximadamente 15 pontos, já marcaram 56 pontos, tal como disseste, essa equipa do SLAC arrisca-se a perder por chapa 100.
Pois, isto para o SLAC, importa aqui dizer, o SLAC, portanto, termina a sua carreira nesta conferência Nilo com um jogo que se lhe apresenta também difícil contra o Al Ahly, portanto isso será no sábado, será o último jogo desta fase de grupos e portanto o SLAC até agora portanto tem uma vitória, não é? O SLAC bateu o City Oilers 96-68, portanto o SLAC, se perder este jogo, depois tem um jogo muito difícil com o Al Ahly, portanto, este resultado, de qualquer modo, é bom para o Ferroviário da Beira. Eu quero dizer aos ouvintes, portanto, que nós depois, mais tarde, vamos ter também a cobertura desse jogo do Ferroviário da Beira contra os Tigres da Cidade do Cabo, o Cape Town Tigers, e esse é um jogo que o Ferroviário da Beira, se ganhar, portanto, tem mais ou menos garantida a passagem para a fase seguinte. Depois, o último jogo do Ferroviário da Beira é contra o City Oilers do Uganda, que neste momento é, vá lá, a pior equipa, mas que deu boa luta ao Al Ahly, que só venceu por 72-70. Joaquim Clemente, pelo como as coisas se estão a desenhar, portanto, vamos ter o Petro Atlético, o Al Ahly e talvez também o Ferroviário da Beira, não? Joaquim Clemente. Não, parece que o perdemos. Parece. Ok, parece que perdemos o Joaquim Clemente. De qualquer maneira, eu estava a dizer que o Ferroviário da Beira joga depois com o Cape Town e portanto, este é um jogo de veras importante para o Ferroviário. Se ganhar, fica com, vá lá, o passaporte carimbado para o Ruanda, para a fase final. De qualquer maneira, ainda tem pela frente o Cape Town e depois tem o City Oilers. O City Oilers, portanto, dizia eu, que é uma equipa que até agora só perdeu. O City Oilers perdeu primeiro com o Petro, 89-71. Depois perdeu apertadamente com o Al Ahly por 72-70. E depois voltou a perder com o SLAC, que está a jogar neste momento com o Petro Atlético, por 96-68. Portanto, não sei, à partida talvez o Ferroviário também favorito para bater o City Oilers, mas claro está, são equipas que estão equilibradas e, portanto, vamos a ver o que é que o Ferroviário da Beira faz hoje com o Cape Town. Quanto ao Petro de Luanda, está a vencer neste momento por 56-41 contra o SLAC e portanto, vai passar à fase seguinte. Joaquim, parece que já estás em linha. O que eu dizia era que, portanto, como se adivinha este grupo, esta conferência Nilo, é que passam o Al Ahly, o Petro Atlético, e que depois, portanto, há uma luta por aqueles dois outros lugares, mas que o Ferroviário, se vencer hoje, fica com, vá lá, com o passaporte mais ou menos carimbado para passar à fase seguinte, embora ainda tenha mais um jogo contra o City Oilers. Portanto, se vencer hoje, fica com boas possibilidades de passar, não é?
Sim, não, se vencer hoje, praticamente já está em Kigali, porque o City Oilers ainda não venceu qualquer jogo e o SLAC está com uma vitória.
Exatamente.
Sendo assim, quem teria vida difícil seria o Cape Town Tigers, né? que teria a obrigação de vencer o próximo jogo.
Que é com o City Oilers, precisamente. Portanto é esta luta, vá lá, que se vai dar. Portanto, para o Ferroviário da Beira, é importante que eles vençam este jogo de hoje com o Cape Town. Agora vamos para a segunda parte. Joaquim, ainda estás em linha?
Estamos em linha, estou em linha.
Agora, para a segunda parte, o que é que é de prever? Mais do mesmo, não?
Sim, o José Neto vai pedir mais intensidade, ter uma diferença considerável para depois dar tempo dos jogadores mais utilizados descansarem, porque temos menos do que 24 horas para o próximo compromisso do Petro, que será com o adversário com os níveis acima em relação ao Flaco da Guiné. Só falar do Alali do Chico.
Pois. Também. Ok, então, portanto, agora vamos ver qual será o 5 inicial desta segunda parte. Como é que isto geralmente se desenrola, Joaquim Clemente? Quando se inicia a segunda parte, vêm os mesmos jogadores que iniciaram o início do jogo?
Sim, pela diferença pontual, o José Neto, que está em vantagem, vai reforçar a confiança dos jogadores que terminaram o segundo quarto. Vai jogar com o Suleiman Diabaté, o Carlos Moraes, o Glofato Buyamba, o Ater Majoque e o Damiel Olze.
Yeah. Portanto, uma boa equipa é esta, sem dúvida. Uma equipa que se vê que tem rodagem, que se conhecem uns aos outros. Hoje estou bastante surpreendido não. Vá lá, estou bastante agradado com o desempenho do Majoque. Está a fazer um bom jogo e também... aquele, como é que ele se chama, o jogador que tem mais pontos a seguir ao Carlos Moraes,
o Daniel Wallace.
Yeah, o Daniel Wallace está a fazer um excelente jogo, pelo que eu vi. É a tua opinião também?
Sim, é um jogador tecnicamente não é tão refinado, mas taticamente é um jogador que sabe se posicionar na quadra, é um jogador cumpridor. O norte-americano Daniel Olsen. Nota-se que tem escola.
Exatamente. Ele há quanto tempo é que está com o Petro?
Está há 7, 8 meses. Uhum. Começou a época de início. A nossa época leva normalmente 7, 8 meses.
Muito bem.
Ele chegou em outubro. Chegou no outubro último.
Muito bem. Tem 11 pontos. É como tu dizes, um jogador que cumpre. E portanto o Petro Atlético tem uma equipa muito equilibrada, não é? Pode tirar jogadores, meter jogadores e não se nota, quer dizer, a equipa roda como se estivesse sempre com os 5 iniciais, digamos assim. Não sei se tu és da mesma opinião.
Sim, há equilíbrio nas mais diferentes áreas do jogo. Para cada posição o Petro tem 2 a 3 jogadores. Na posição são 4 ou 5 alternativas, porque o Carlos Moraes pode fazer essa posição. Se o Chico tiverem disponível, o Jefferson Luquen também pode fazer essa posição. Ainda tem o Suleiman Diabaté e o Gelson Domingos, que internamente é o segundo base do Petro de Luanda. Na posição de extremo tem o Luquen, o Carlos Moraes, o Suleiman Diabaté, o Pedro Bastos e o Glofato Buyamba. E depois aposto o João Pedro, o Gacô, que também é um extremo, o Ater Majoque, o Damien Tom.
Muito bem. Olha, estava aqui a olhar para as estatísticas do Carlos Moraes, que dizem que no último jogo, portanto, marcações de 2 pontos, fez 50%, e no lançamento de 3 pontos também com 50%. Portanto, boas percentagens para o Carlos Moraes. Portanto, vamos ver esta segunda meia hora. Esta segunda parte, com o Petro de Luanda a vencer por 56-41, portanto, o Petro de Luanda poderá atingir a chapa 100, como tinha atingido com o jogo com o Ferroviário da Beira, quando venceu por 101-76. Tudo apostas para o início desta segunda parte. Joaquim Clemente, depois deste jogo, portanto, o Petro volta a entrar em ação na sexta-feira. Portanto, um dia de descanso nestes níveis de competição. Esse dia de descanso importa?
Não percebi, João, não percebi a sua questão, porque só ouvi com alguns cortes. Gostaria que reformulasse a questão.
O que eu estava a dizer era se este dia de descanso que o Petro vai ter tem qualquer importância para o jogo contra o Al Ahly. Não sei se entendes agora.
Sim. Vai ser um jogo mais difícil e o Petro, nesse caso o técnico José Neto, está a motivar os seus jogadores, quer dar o mesmo tempo de jogo a todos eles, né? Naturalmente, os jogadores que do 5 inicial e os suplentes, porque o José Neto normalmente utiliza mesmo internamente de 9 a 10 jogadores, e quando tem o jogo completamente facilitado é que coloca em campo todos os jogadores disponíveis. E hoje também não será diferente, por aquilo que vimos, o Petro vai tentar fazer a decolagem agora, no terceiro quarto, para depois Carlos Moraes, Luqueno, até Majoc, terem tempo suficiente para o descanso.
Pronto, Joaquim Clemente, está-se a iniciar a segunda fase. Portanto, eu vou-te passar o microfone. Joaquim Clemente, estás-me a ouvir?
Sim. Podes? Agora sim, agora estou a ouvir-te. Fiquei momentaneamente sem o sinal. Vai reter o jogo.
Exatamente.
Posso bola para a equipa do Slack, posso bola alternada. Já está próximo do árbitro o Miller, o camisola número 24. Ele que vai repor a bola para a equipa do Slack da Guiné. Reatou o jogo. Posso bola para a equipa do Slack. Fofana sobre a direita. O que é que vai fazer o Fofana? Solta a bola para o Emeka. Emeka faz batimentos. Lá está Emeka, aproxima-se do sexto. Emeka para o drible. Combina com Fofana. Fofana para o Urugo. O Urugo nigeriano mais para a esquerda. Para o Fofana, vai para o triplo. A bola não cai. Ressalto para a equipa do Flac da Guiné. Uma fita de lançamento de Emeka, vai penetrar. Foi temporado por um jogador do Petro Luanda que está em dificuldades. Agora levantou-se, é o João Pedro, pisou em falso, o João Pedro bastante forte, e José Neto a mudar os jogadores que terminaram o segundo quarto e colocou em campo o 5 inicial com Abubakar Gakou, Carlos Moraes, Luqueno Gonçalves, João Pedro e Gildo Dão. Gildo que tem posse-bola, o Gildo vira-se para a esquerda para o Luqueno, novamente o Gildo para Gakou, coloca a bola para o posto-pasto, para o João Pedro, para o Luqueno, Luqueno tenta a devolução, para o João Pedro vai subir e converte. Mais 2 pontos para o Petro do Luanda. João Pedro marca, 58 para o Petro do Luanda, 41 para o Flac, 9 minutos para terminar este terceiro quarto. Lá está a equipa do Petro a pressionar o adversário, ganha posse-bola, agora falta ofensiva, pito árbitro, mas beneficiar o infrator, porque o Petro Luanda já estava na meia quadra contrária em situação de 1-0, era deixar jogar. 41 Slack, 58 Petro Luanda, estamos a ver o passo lá para cima, João Pedro a capturar a bola e a marcar para o Petro Luanda, 58-41. O Petro circula a bola de mão em mãos, a bomba carga gol para o Shield, está na zona central, vai fazendo batimentos, Shield não, ficou no bloqueio do defensor que persegue o Shield, entre aspas, penetra, lança, não cai, a emenda foi certeira de João Pedro, saco, e o Petro chega aos 60 pontos. Petro Luanda com 10 pontos na segunda chance contra 6 do Petro Luanda, são pontos conseguidos após o saldo. Lá está o Slack da Guiné, com o Emeka, faz a finta, está sendo pressionado pelo Carlos Moraes, vai para o triplo, a bola bate no ar, não entra, terá direito a 3, arremessa a sexta. Foi travado em ato de lançamento Emeka Kuzur, por Carlos Alcântara Moraes, 41-60. É a terceira falta pessoal de Carlos Moraes. E vai para o banco Carlos Moraes. Seguramente, não, mantém-se na quadra. Lançamentos para a Emeka, número 5 da formação do Slack. Pode reduzir a diferença pontual, assim acontece. Marca e fica 18 pontos. 42-60. 8 minutos e 3 segundos para terminar este terceiro quarto. Está com 11 pontos. Emeka no Abuzur, 2 ressaltos, marca o segundo arremesso. 43-60, foi travado em ato do lançamento. E aí uma conversa pré-movida entre Ibaíma e Carlos Moraes, adversários de ocasião, colegas de profissão. Lá está Emeka a lançar e a converter. Saco 44-60, 16 pontos de vantagem para o Petro, voando o Petro que tem a posse de bola. E parece-me que o pavilhão está com uma boa assistência. Não há clareiras, pelo menos no primeiro anel. Lá está a equipa do Petro de Luanda com Carlos Moraes. Passou por um adversário, passo interior, João Pedro. O que é que vai fazer o João? A falta. João Pedro sofre falta de Ibrahima. Ibrahima fazer falta sobre João Pedro, que já se aprestava para finalizar. 60 Petro de Luanda. É o Emeka. Que grande fita do Shield. A bola é colocada em uma carga gol. Boa bola. Shield não. A defesa individual. Shield pode penetrar. Abriram a passadeira e ele marca. Abriram o semáforo e o Shield não marca para a equipa do Petro Luanda. 62-44. Lá está o Petro com posse de bola. Com o Emeka. Grande fita da Emeka. Emeka errada o seu adversário. Emeka suspende o lançamento curto. Emeka não converte. Não converte, Lucane faz falta sobre o Emeka. Quando restam 7 minutos e 30 segundos para terminar a partida, o terceiro quarto. Estamos a rever, realmente houve um contacto faltoso já em ato de lançamento. Lucane a fazer falta sobre o número 5 da equipa do Flak. Emeka, 1,97m de altura. É o que é nigeriano. Mais uma tentativa para Emeka. 44-62. 18 pontos de vantagem para o Petro de Luanda. 7 minutos e 30 segundos para terminar este terceiro quarto. O Petro de Luanda em vantagem. Temos um parcial de 6 pontos para a equipa do Petro contra 5 do Slack, que marca agora o seu 45º ponto. Slack 45, Petro Luanda 62. O Petro Luanda com posse de bola, está na armação. O Shield não, Shield pode penetrar. Shield mantém a posse de bola. Atenção, tem 6 segundos para atacar o sexto. Shield penetrou a soltar a bola para o João Pedro. Que bem jogado pelo Petro, não consegue o afundamento. Depois do lançamento invertido, olha o Emeka a lançar. A bola não cai, ganha o Petro Luanda. Sai a drible, o Carlos contra o Marás. Tem na direita o Shield, na esquerda o Gacô. A bola é para o Gacô. Cola marca, está distante do jogo. Gacô, 11 ainda não apareceu. O número 15 do Petro do Luanda. Contra-ataque do Petro. Carlos Moraes a servir a bomba carga Gacô, mas esta não converter. Não converte. Gacô que vai para os lances livres. 6 minutos e 56 segundos para terminar este terceiro quarto. Mais uma tentativa para Gacô, converte. Saco com uma cara para os amigos. O técnico do Slack 45-103 vai para o banco. O Carlos Moraes. Quem regressa à quadra é o Glofato Buyamba. 64-45, Gacô marca mais para a equipa do Petro Luanda. O Petro com 85% de aproveitamento no lance livre. Olha o Emeka na transição, o Emeka na projeção do ataque do Flak. Apito árbitro, José Neto não compreende a sinalética de um dos juízes. Creio que é uma falta de Shield Undão, que tentou destruir o bloqueio montado pelo atacante. É mesmo do Shield. A falta do Shield Dundão. 45 Slack da Guiné, 64 para o Petro do Anda. Lá está o Ouguro com a posse de bola, mas uma falta do Shield. É o que no basquetebol doméstico dificilmente faz faltas. Dificilmente usar-se a pipa nas faltas. 64-45. Posse de bola para a equipa do Petro do Anda, 10 minutos e 40 segundos para terminar o terceiro quarto. Shield na armação do ataque, embala para o sexto. Shield lançou e marca. Ele quando embala mesmo. 66 Petro do Banda, 45 para o Slack. O Petro do Banda vai fugindo do placar. O Petro quer a chapa 100. Olha o Emeca. Emeca para o Fofana. Vai lançar. A bola não cai. Ressalta para o João Pedro. João Pedro deixa a bola suriva com o Shildo. Não. Shildo para o Lucano. Lucano afunda na cara do adversário. Que grande bola do Petro. Que grande jogada do Petro. A terminar com a fudança e descontempo. João.
É verdade. Portanto, agora está sim a dar aquilo que nós tínhamos previsto no início do jogo, portanto o Petro a ser totalmente superior à equipa do Slack, que neste momento parece estar sem respostas, e o resultado é agora já de mais de 20 pontos, portanto 68-45. Joaquim Clemente, portanto isto era o que a gente estava a prever no início, depois tudo começou um pouco tremido, mas agora parece que era aquilo que se previa, não é verdade?
Sim, criar um grande fosso no placar, é que está a acontecer. São 23 pontos de diferença, 23 pontos de diferença, 68-45, com um parcial de 4-12. O Slack, em 4 minutos, marcou apenas 4 pontos, uma média de 1 ponto por cada minuto, contra 12 do Petro do Anda.
Ah, uma excelente estatística. Olha, não sei se é a razão para preocupação as faltas do Carlos Moraes.
Sim, é preocupante, mas o técnico sabe dosear. Carlos Moraes vai continuar no banco. O Glofato Buyamba tem momentos para se exibir, se assim podemos considerar, e demonstrar que é um verdadeiro suplente de Carlos Moraes.
Pois, o Petro, como nós já falámos, tem uma equipa muito equilibrada. Pronto, o jogo está prestes a iniciar-se novamente. Joaquim, podes continuar.
Com o passe de bola para a equipa do Slack, após o desconto tempo, houve aí um smash de Lucano, uma grande jogada do Petro de Luanda, passe de costas do Silva para o Lucano, que se baixou em força com a mão esquerda. Com este resultado, neste momento, 68-45, vantagem para o Petro de Luanda. 6 minutos e 11 segundos ao tempo, resta para o intervalo maior, para a terminar o terceiro quarto. O Petro agora subiu a sua linha defensiva. Lá está o Slack, consegue os pontos. O Petro a pressionar a partir da zona de transição, mas a formação do Slack conseguiu desvencilhar-se ao adversário. Lá está o Petro com posse de bola. Shildo, sobre a direita, faz a bola passar entre as costas. Agora vai para o triplo, Shildo, e marca! O triplo do Shildo deu o primeiro essa noite, essa tarde, no número 5 do Petro do Anda. Tempo aí o Petro, 47 para a equipa do Slack. 5 minutos para terminar este terceiro quarto. Já está o Petro do Anda com posse de bola. O Petro, aliás, o Slack, Fofanas, bolsa o triplo, camisa lá número 11, a bola não cai. Quem fica com a bola é o Petro com o João Pedro. Serve Gacó combina com o Lucena. Lucena serve no central. Lucena se encontra o adversário. Lucena vai penetrar. Não, solta a bola para fora. Atrair o defensor agora. Gacó. O que é isso, Gacó? Olha o Miller penetra e afunda. Miller afundaram o camisola 45, 24 do Slack. Disparato de Abubakar Gagô. Lançamentos convertidos na zona pintada. 36 para o Petro, 45 para a equipa contrária. Olha a rotação do Gagô e não consegue os pontos. Com pouca pontaria, Abubakar Gagô. Santa Rivera, rotação, Gagô. A enquadrar-se para o sexto, lança curto e a bola não cai. É a segunda falta de Ismael Koundé, camisola 13. Lá está a Gaconda, a linha livre. A equipa do Slack está com 5 faltas coletivas. Gaconda aproveita o lance livre, tem direito a mais uma tentativa. Abubakar Gakô vai lançar e converte. 72 para o Petro. 49 para o Slack, 4 minutos e 47 segundos para terminar este terceiro quarto. Lá está o Uru para a direita, para o Emeca. Emeca é bom de bola. Emeca coloca a bola para o posto baixo. O Ismael Koundé para o Miller. Quer fazer o Miller, norte-americano, faz uma acumulação, penetrou, vai lançar e converte. Boa atitude competitiva do americano, marcada para a equipa do Slack. 51 Slack, 72 para o Petro do MD, 4 minutos é o que resta para se jogar neste terceiro quarto. Shield com a bola que fez a individual do Slack, Shield lançou e converte. Sago está sem soluções, o técnico do Slack, 75, Petro do MD, 51 para o Slack. Se não afrouxar, o Petro chega com facilidade a chapa 100. Restam 4 minutos, o Petro Landa pode terminar este quarto na casa dos 80 pontos. Estamos a ver o lance, depois um bom dribbling de Silvio Dão a marcar e a esboçar o tiro à cesta. Lá está Miller a lançar os lançamentos, não converte o camisola 24 do Slack, 51-75. Mais uma tentativa para o jogador norte-americano. É a terceira falta de Abubakar Gakpo. Está muito faltoso esta tarde o extremo posto do Petro do Manda. Miller lança e converte. 52-75. 4 minutos para terminar. Juca Neto vai pedindo mais intensidade. Lucano com a bola. Está sobre a esquerda. Lucano é só o lado forte. Sobe para o Abdel. Abubakar Gakpo para o Lucano. Lucano faz o pacificado para o Gakpo. Gakpo fez o mal passo. Está longe da forma que nos habituou. O Abubakar Gakpo. 35 Petro Luanda. 52 para o Flank. O Petro com 24 passos contra 17 do adversário. Agora um tampão do jogador do Petro Luanda. Mas a falta. Creio que é a quarta falta de Abubakar Gakpo, que pede explicações ao árbitro. 75-52 é a quarta falta de Abubakar Gakpo. Estamos a rever. Quarta falta de Abubakar Gakpo. Não, a falta é ofensiva. Ele já encontrou o Gakpo. Já encontrou. Seria uma falta ofensiva. Lançamentos para Miller. Miller lança e converte. 53-75. Mais uma tentativa para Miller. Vai para o banco. Gakpo regressa. Damian Holtz está muito bem na partida. Damian Holtz é um dos meus cestinhas da partida. Lá está. Miller lança e converte. 54-75. 3 minutos e 36 segundos para terminar este terceiro quarto. O Petro com a posse de bola. O Petro circula do olfato para o Shield. Está na zona central. Ficou no bloqueio seu defensor. Shield penetrou. Vai lançar e não marca. Agora sim, a emenda. Saco! O autêntico pronto-socorro. João Petro confirmando os pontos para o Petro. 77 Petro Luanda. 54 para o Slack. 3 minutos para terminar o terceiro quarto. Mina penetrou e converte. Bem jogado pelo norte-americano. A marcar para a equipa do Slack. 56, Slack 77 para o Petro do Anda. Estamos com um parcial de 15-21. Petro com a sua média de pontos. O Slack também está à beira dos 20 pontos. 77-56. Agora posse bola para o Petro. Posse bola para o Petro, queimou a lateral. O camisola 24, Miller. Ele que vai se destacando na partida pelo Slack. É o melhor marcador com 18 pontos. António Miller contra 14 de Carlos Alcântara Moraes. João Pedro está com 12. Zemeca Nobuzur está com 16. Aqui um dado a reter, João Santa Rita. O Slack já está com 3 jogadores com 2 dígitos. O Petro novamente tem 2. Tem 3 jogadores com 2 dígitos. Carlos com 14, João Pedro com 12 e Damian 11 com 11. Olha o Lucano a penetrar. Lucano roda sobre o adversário. Lucano está a lançar de costas. Funções, a bola não cai. Ganha a ter Majoque. É muito alto o Majoque. Deixa a bola subir com o Glofato Buyamba. Glofato na marca. A posse bola é do Slack. Parte no contra-ataque. Passe longo. Isento de marcação. Vai para os mais. Fofana, isento de marcação. Aproveitou a oportunidade. Se machou. 58-77. 2 minutos e 6 segundos para terminar este terceiro quarto. Lá vai Damian Holtz, o passe a nível do ar e Majoque afunda. Com o espetáculo. E o público gosta. 79, Petro do Manda. 58 para o Slack. 1 minuto e 52 segundos para terminar este terceiro quarto. António Miller com a posse de bola. Combina com a Emeka. Emeka mais para a esquerda, para o Fofana. Fofana para a Emeka. Está na zona central. Emeka penetrou. Suspende o lançamento curto. Bateu no ar. Ressalva por aqui. Vamos para a Petro Luanda com o Gerson Domingos. Já está na quadra. Ricardo, é o segundo mais do Petro Landa, com pouco tempo na mão, faz um passo interior para Daniel Oz, agora falta ofensiva. Falta ofensiva do jogador americano do Petro do Luanda. 79-58. Será que o Petro ultrapassa a casa dos 80 pontos? Resta apenas um minuto e alguns segundos. Estamos a rever o passo ali do ano de Daniel Oz para a finalização de a Terma Joque. 1 minuto e 31 segundos. 1 minuto e 30 segundos, vai para o banco no campo, regressa a quadra, o Soleman de Abate. O Ivo Rienz, camisola 0-0 do Petro Luanda, ele que joga toda a intensidade, o Soleman de Abate. Olha o Petro, essa ofensiva, Miller, vai fazendo as elevações constantes, o passe interior para o Fofana, vai lançar, a bola não cai, emenda muito bem, o respectivo árbitro. Quem intervém na jogada foi o jogador do SLAC. Daí a sinalética, não conta. Não conta o lance. 58-79. E o técnico pergunta porquê? Why? Porquê que não são validados os pontos? 79 para o Luanda, 58 para o SLAC. 1 minuto e 3 segundos para terminar o terceiro quarto. Gerson Gonçalves faz um passo interior. Gerson Domingos faz um passo interior para o Ater Majoque, para a posição do posto baixo. Majoque roda, não consegue os pontos. Ganha a formação do flanco, contra-ataca do flanco com o Fofana. Já na meia quadra contrária, Fofana vira para a esquerda para o Emeca. O número 5 quer o bloqueio sobre o seu defensor. Emeca pressiona, defesa 2-1. Conseguiu passar-se dos adversários. O Emeca entrega a bola para um companheiro ali agora. Vai subir e não consegue os pontos. Ganha mais um ressalto. Ater Majoque. Majoque para o Gerson Domingos, este para o Suleiman de Abate. Lá está o Ivo Rienz, restam segundos para terminar o terceiro quarto. O Suleiman devolve a bola para o lado do Gerson Domingos, é ele que vem dando o ataque do Petrolândia. Lá está o Gerson Domingos a penetrar, a soltar a bola para fora, para o lançamento do Glofante, bateu no ar e vai terminar o terceiro quarto. O Petro não consegue chegar aos 80 pontos, o Petro volta a abrandar, 16 segundos e o Slack não tem pressa, vai queimar o tempo a formação do Slack. Com o Miller, vai sair uma jogada individual, lá está Miller, Miller, camisola 24, vai suspender o triplo, a bola bateu no ar, o resultado para o Glofato, o Petro já não tem tempo para muito, e termina o terceiro quarto, João, 79-58.
É verdade, portanto, neste momento o Petro a caminho da chapa 100, com 79-58, neste terceiro quarto marcou 23 pontos contra 17 do SLAC. Portanto, como tu disseste, o Petro abrandou um pouco, pois, portanto, marcou 22 pontos no primeiro quarto, 34 no segundo e agora marcou 23. Mas o SLAC também diminuiu, porque, portanto, marcou 20 no primeiro quarto, 21 no segundo e agora marcou 17 pontos. Portanto, a história do jogo é esta, não é? São estas vantagens que se vem acumulando desde o primeiro quarto, principalmente com o arranque do Petro no segundo quarto. Agora há vontade, portanto, com 23 pontos de vantagem sobre o SLAC. Neste momento, vamos lá ver as estatísticas aqui. O melhor marcador do Petro continua a ser o Carlos Moraes, não é? Com 14 pontos.
Sim. Carlos Moraes é o cestinha do Petro Luanda. Vamos lá rever os números para falarmos com exatidão. O Carlos está com 14, o João Pedro tem 12 e o Daniel Oz está com 11 pontos.
Exatamente. E depois temos também o Chilo Dundão também, não é? O Chilo Dundão tem 10, não é? Acho eu, não sei.
Yeah. O Chilo Dundão
está com 10 pontos.
Está com 10 pontos, sim.
Exatamente. O Petro continua a ter uma vantagem de percentagens.
O Aterma Jogo também está com 10.
Bom. O Petro continua a ter.
E quatro locais.
O Petro tem 50% de sucesso nos lançamentos para 3 pontos, o que é bom. Portanto, o Petro deve caminhar facilmente para a vitória neste jogo. Eu vou recordar aos ouvintes que depois, mais tarde, vamos ter, portanto, o jogo entre o Ferroviário da Beira e o Cape Town. Isso, portanto, uma hora e meia depois, mais ou menos, de terminar este jogo, depende da hora que este jogo terminar. Joaquim, parece que se está a iniciar o jogo, vou-te passar o microfone.
Vai iniciar o jogo com a disputa do último quarto. Falaste nas percentagens do Petro, 50% contra 16% do adversário nos 3 pontos. Nos lances livres, o Petro está com 80% de aproveitamento contra 66% da equipa do Clark, que conseguiu 21 ressaltos contra 30% do Petro Luanda. 18 assistências para o Petro, 16 para o adversário. Em termos de desarmes, há um equilíbrio, 8-6 vantagem para a equipa que está a defender, neste caso, o Flak. O Flak pressiona, consegue um desarme. Olha, o Mila pode penetrar e afunda. Afunda o Mila. O Petro Luanda a sofrer os primeiros pontos neste reatar da partida. O Petro que está a jogar com este quinteto constituído por Soleimano, Gerson Domingos, Aterma Joque, Glofato Biamba e Daniel Old. E Aterma Joque ia para o smash, foi importunar para o adversário, não consegue os pontos e vai para o smash livre. Foi o Miller a importunar a ação do jogador do Petro Luanda. A formação do Slack está a jogar com o Xena Oruk, Emeka no abuso, Ismael Condé, Mamboró e António Miller. António Miller que fez falta. 60-79. Agora falta técnica. Ao Sérvio Selavic. Gerson Domingos tem direito a lançamento da sexta. Não marca. Não marca Gerson Domingos. O jogador que chegou a bala com pouco, sem a confiança que nos habituou. É o que é o segundo bate da seleção nacional. Agora sim. Foi sancionada a falta técnica. Gerson não aproveitou. A Terma Jogo tem direito a 12 arremessos à sexta. Lança o Subanese e coberto. Chega finalmente o Petro aos 80 pontos. 80-60. 20 pontos a separar as duas equipas. Mais uma tentativa para a Terma Jogo. 11 pontos, 4 saltos. Também marca o segundo. 12 em 2 nos lances livres para a Terma Jogo. 81-60. Lá está a equipa do Slack com a posse bola. 9 minutos a 7 segundos para terminar. A posse bola para a equipa do Fofana, para o Emeka. Emeka foge a marcação da Terma Joque. Majoque pressiona o seu adversário, faz um passo interior para a esquerda, para o Urugo. O que é que vai fazer o nigeriano? Está na zona pintada, fez um mau passe, ganha o Petro com o Glofato Biamba, disponibiliza a bola para o Gerson, este para o Ater, até para o Daniel Alves. No momento, o Ater, Ater solta a bola para fora, para o Soleimano. Soleimano voa a bola para o baixo, que é o Ater, faz uma fita de lançamento, vai penetrar e sofre falta. Sofre falta a Terma Joque. Boa ação individual da Terma Joque. A assimilar o lançamento. Penetrou e sofre falta de Miller. A Terma Joque. Santa Rivera, a Terma Joque a chocar com António Miller. É a terceira falta pessoal de Dane António Miller. A Terma Joque lança e converte. 82 para o Mano da 60 para a equipa do Flak da Guiné, da República da Guiné. 8 minutos e 40 segundos para terminar a partida. Mais uma tentativa. A Terma Joque lançou, bola bater o ar, não entra. Ressalta a bola para a equipa do Flak. Com a transição ser feita por Emeka. Já está na meia quadra contrária, Emeka. Vai fazendo sumações constantes. Pode embalar para o Zé. Tem a posição de Gerson. Penetrou, lançou, a bola não cai e vai para a linha do fundo. A física, a bola é do Petro. Mais uma vez, o Terma Joque a fazer o seu trabalho, a criar dificuldades do atacante. Foi o Urugo, rasta o Urugo, o nigeriano da formação do Slack. A desafiar além da gravidade, ficar literalmente suspenso no ar. Lá está o jogador do Petro Luanda, Daniel Ods, penetrou, sofre falta e o ar tapita. A falta sobre o norte-americano, Daniel Ods. O que é que diz o árbitro? Pareceu-me ter havido falta. Sobre o jogador do Petro Luanda, 82-60. Não, esta arbitragem com muitos furos abaixo, a arbitragem na Conferência Anilo. Olha o Emeka. É o Urugo. Uru para Emeka, 1 para o 5. Lá está o número 5 do Slack. Esconde a bola do adversário, combina com o Miller. Miller encara a marcação de Daniel Alves, vai lançar, a bola não cai. Também, por exemplo, ter havido a falta do defensor do Petro Luanda. Olha o Glofato, choca com o adversário. O que é que diz o árbitro? Vamos ver a atlética do árbitro. Falta defensiva. Falta defensiva do camisola número 1. o rugo o nigeriano da formação do Tlac está com alguma dificuldade. 82 para Luanda, 60 para o Tlac, estamos a rever. Colocou-se à frente do adversário, o defensor. Aí está o choque, era inevitável o choque. Era inevitável o choque. Reposição de bola para a equipa do Petra do Luanda. O Petra não fez qualquer falta e é substituído. É substituído. Creio que algum problema naquele choque com o adversário. Teve algum problema físico. Golfato Buyamba e entra o Pedro Bastos, número 4 nas costas. 7 minutos e 48 segundos para terminar esta partida. Posso falar para a equipa do Petro, Suleiman de Amaté para o David Holtz, vira para a esquerda para o Termas Roque. Agora o Suleiman de Amaté, Suleiman vai lá, seu adversário, Suleiman penetrou, lançou, não cai, e agora emenda, saco! A Termas Roque marcava, confirmar os pontos para o Petro do Manda. 84-60, 7 minutos e 29 segundos para terminar. Posso falar para o Slack, lá está o Slack. Com a Emanca penetrou, tentou fugir o Aterma Joque, mas sofre falta. Está a ser assistido pelo corpo clínico do Petro de Landa, Glossato Buyamba, após aquele choque com o adversário. O Urugo já regressou à quadra, mas o Glossato Buyamba continua no banco. 84-60, 7 minutos para terminar a partida. Emanca é o Uru. Agora é o Emeka. Emeka no Abuzur, o número 5 da formação do Slack, está na missa ao livre. 684, 24 pontos para a equipa do Petro Luanda. É a quarta partida da conferência, é a quarta jornada da conferência, Lilo. Marca mais uma tentativa. O Petro já tem um jogo ganho. Não sabemos qual será a diferença pontual. 84-61, mais uma tentativa para Emeka. O número 5 do Slack vai lançar e marca 62-84. 71% de aproveitamento, lance livre contra 75%. Olha o passe a nível do ano. Pedro Bastos, Suleiman de bater para o Aterma Jota, não conseguiu o smash na perfeição. Olha o triplo do Slack, a bola não cai. A bola do Petro do Anda com Pedro Bastos. Já serve o Suleiman de bater. Suleiman de bater para o Pedro Bastos. Olha o triplo e cai. Saco e ele voa. O Pedro Bastos marca 87. Petro do Anda. Petro do Anda 87, Slack da Guiné 62, 6 minutos e 48 segundos para terminar a partida. Miller com alguma dificuldade, Miller está aí em conversa com o técnico José Neto, levou um toque involuntário no rosto. O americano do Slack 87-62. 6 minutos e 46 segundos para terminar a partida. Posse de bola para a formação do Slack. Lá está o Slack com a posse de bola. Emeka faz a marcação. De Termas Roque para a jogo defensiva. O Gerson passa a picada para o Milan. Vai lançar o Fofana. Ibrahima e marca. Saco. 64 para o Slack. 87 de Petro Luanda. Suleiman ia bater com a posse de bola. O Ivaliense encaminha-se à zona central. Entrega a bola para a esquerda para Daniel Holmes, para o Gerson Domingos, Gerson Domingos, Domingos vai para a linha de fundo, solta para a direita, Pedro Baixo vai lançar, bateu o ar, ressalvam para Daniel Holmes. Daniel Holmes, o que é que vai fazer a bola? Esconde a bola do adversário, tenta jogar um contra um, a rotação para fora, tentou um lançamento, não consegue, agora sim vai subir, também não marca, um lançamento invertido. 87 Petro Luanda, o Petro está a 13 pontos da Chapazém, o Petro Luanda está a 13 pontos da Chapazém, mais uma paragem no jogo. 64-87, 5 minutos e 55 segundos para terminar a partida. 5 minutos para terminar a partida no pavilhão Mostafa Ol da Metropolitana Cidade do Cairo. É a primeira falta do Suleiman de Amaté. O Ivarriense, campeão na primeira edição, campeão na segunda e na terceira. Será que será campeão pelo Petro? E agora 2 pontos do Emeka. 66-87, sempre para o Petro do Anda. O Petro tem bola com o Pedro Baixo, faz uma diagonal em interior, Pedro Baixo para a bola, entrega para a esquerda, para o Ater Majoco, Majoco para o Suleiman de Amadé. Suleiman, o que é que vai fazer? Passa a nível do ar e ia para o espetáculo. Agora o Petro está a exagerar e a falta ofensiva da Ater Majoco. O Petro está a exagerar no espetáculo. O Petro muito que deixou de marcar depois daquele triplo de Pedro Bastos. 8-8 no parcial, no cómputo geral 66-87. Lá está o passarinho do Maro. A falta foi de Daniel Alves e não da Termajoc. Bom ponto de Emeka suspender o lançamento da zona dos 45 graus. E o Slack também não aproveita. As duas equipas numa má fase nesta parte final da partida. 66-87, 5 minutos e 23 segundos para terminar a partida. Vamos ter posse de bola para a equipa do Petro Luanda. O Uro, camisola 1 do Slack, pressiona o número 1 do Petro, que é o Gerson. O Gerson foge da marcação. Já está na meia quadra contrária. Solta para a esquerda para o Daniel Alves. Essa certa jogada com o Suleiman de Amaté no momento do Gerson. Tenta fazer o Gerson. Passe para o Ater Majoc. Atrapalhou-se na bola. Ater Majoc. Não teve discernimento para tocar a bola e o Petro sofre 3 pontos. Sofre 3 pontos e José Neto solicita um desconto de tempo, João.
É verdade e parece... Parece que é um desconto de tempo, vá lá, bem pedido, porque, como tu disseste, parece que começou a haver ali um atabalhamento da equipa do Petro Atlético. Olha, só para dizer ao Joaquim que eu estava a ver aquela jogada do Glofat Buyamba, em que ele teve que sair depois daquele choque com o jogador do Slack. O que se passou foi, pelo que eu vi, ele tem um corte perto ali no sobrolho, não é? Do lado esquerdo. É uma zona que, como todos nós sabemos, que se corta facilmente, portanto é muito sensível, e ele estava a sangrar um pouco. Aliás, foi interessante que o jogador do Slack pensava que era ele que estava a sangrar, estava sempre a olhar para a mão e a meter a mão na cabeça. Mas era portanto o Glofat Buyamba que estava a sangrar. Não é nada de grave, mas claro, tem que parar o sangue, mas não é nada de grave. De qualquer maneira, Joaquim, estamos com qual é o resultado agora? 87-69, segundo 87-69, portanto o jogo está a ganho, não é? Mas o Petro, já na última jornada também, quando chegou ao último quarto, começou a tirar o pé do acelerador, a atabalhoar, e agora deve ter sido por isso que o José Neto pediu este desconto de tempos dizer à equipa: é preciso não tirar o pé do acelerador. Uma coisa interessante, Joaquim, estava aqui a olhar para as estatísticas, o Gaku tem... Não, desculpa-me, o Majoc tem 15 pontos neste momento.
Sim, o Majoc está com 15 pontos, 5 ressaltos e uma assistência.
Nada mal.
São os números do Majoc. Nada mal para um posto, 15 pontos, 5 ressaltos. Quer dizer que está a fazer bem o seu trabalho de campo. O camisola número 3 do Petro de Luanda. Atenção, João, que o Petro perdeu este, está a perder o parcial. 11-8.
Ah, está bem. 11-8, está bem. Vamos a ver. Pronto, eu vou-te passar o microfone. Parece que o jogo já está a recomeçar. Joaquim.
Sim, com passou a equipa do Petro Luanda, Shield Undão, Ana Quadra, Shield para Bubacar Gacó, aliás, é o Gacó, sim senhora, para ter mais jogo, olha o triplo do Pedro Baixo, a bola não toca no aro, José Neto a colocar em campo a equipa com dois bases, rápido Shield e Gerson, quer chegar a chapazer o técnico Petro Luanda, lá está o Petro em dificuldades, agora uma falta assinalada ao jogador do Slack, foi o Ibrahima. 87 Petro de Luanda. 69 para a equipa do Slack, 4 minutos e 36 segundos. Pela primeira vez na partida, estamos a ver o Gerson Domingos e Gil Bundão na quadra em simultâneo. Os bases da formação de Petro de Luanda são os jogadores mais rápidos da equipa de José Neto. Aí está o jogador Ibrahima em dificuldades, o jogador do Slack. Nas imagens, o Ater Majoc com o turbante preto, o jogador do Sudão do Sul, Ater James Majoc. 87, Petro de Luanda. Se o central for o Slack, sim, João.
Não interrompi, Fernando. Okay. Joaquim.
Ok. É a quarta falta de Emeka. Lá está o Petro com Gakó para o Shildo. Não, o Shildo tenta passar para o adversário. Shildo é ponto de bola, solta para fora, de dentro para fora para Gakó, mais para a esquerda, para o Pedro Bastos. Agora o certo, a fita de lançamento vai para o triplo e cai o triplo. A dar o ar da sua graça, o Gerson Domingos. 90, Petro do Mandar 69 para o Slack. 10 pontos para a Chapa 100. Será que em 4 minutos o Petro marca? Marcos das Pontes, é tempo suficiente para o Petro atingir este desiderato. Olha o lançamento, a bola bateu no ar, não entra o salto para o Shildo, Shildo para o Gerson. Gerson na quadra contrária, vai parar, olha o triplo, bateu no ar, não cai o triplo de Gerson Domingos. 90-69, o Petro Luanda está à procura da chapa 100. O Petro Luanda sofre 2 pontos, sofre 71 pontos contra o Slack, é muito. Atenção que José Neto vai dar o raneto aos seus jogadores por sofrer mais 70 pontos. Olha o Petro com a posse de bola. Gerson para a esquerda. Mais para a esquerda para a Termajoc. A Termajoc lança. Agora falta ofensiva. Sem controle de bola. A Termajoc. Eu não vi. Não sei o que é que se passou. Eu não vi a infração. Vamos lá ver. Não vi a infração do Termajoc. 71-90. 19 pontos de diferença. 3 minutos e 24 segundos para terminar a partida. Lá está Ouro, número 1, armar o ataque do Slank, pressão do Shildundão. Agora a defesa 2-1, sob o portador da bola. E agora mais uma falta. A Abubakar Gakó é a quinta falta coletiva do Petro. Lá está a posse de bola para a equipa do Slank. O tampão do dono da tabela, o Termajoc. Não foi o Gakó que tampou o adversário. Olha o Pedro Bastos, faz uma finta, mais um drible. Pedro Bastos penetrou, sofre falta ofensiva, meus senhores. Não consigo perceber esta falta ofensiva assinalada a Pedro Bastos. 90-71. Gakó está com 3 pontos. Está muito distante das duas primeiras partidas. 90-71, 2 minutos e 52 segundos. Ouro com a posse de bola. O Petro pressiona. Agora uma falta ofensiva. Bem vista a falta sobre Pedro Bastos. 90-71, a equipa do Slack com um parcial favorável. Está com um parcial favorável a equipa da República da Guiné neste quarto período. Já marcou 13 pontos contra 11 do Petro do Manda. O Petro com posse de bola. Lá está o Gerson. O Gerson faz batimento, faz um passo ficado para o Pedro Baixo. Pedro Baixo para a terra. A terra joga para o Gakó. Faz um drible, vai subir e marca. Debaixo do sexto marca. A Bumba carga com 92-71. 44 pontos marcados pelo Petro Manda na zona pintada. O adversário tem mais pontos na zona pintada. São 46. Agora volta a marcar na zona pintada. 73-92. 2 minutos e 10 segundos para terminar a partida. Ibrahima Conde a marcar para quem? Para o Slank. Olha o Jeff, aliás, é o Chilton Dão, camisola número 5. Combina a jogada com a Termajoc. O Até faz um passo ficado para o Gakó. Agora, a Atlética. O que é que diz o Arthur? Há muitas paragens nessa fase do jogo. Assim o Petro não chega lá. Mais uma paragem no jogo. 1 minuto e 59 segundos. O Slank. Está em ofensiva, olha o Petro com o Shield, roda-se o adversário, tem próximo Shield, Gakó, olha o Shield a penetrar, o Shield lançou e converte. Que grande bandeja do Shield, que atrevimento do machinho do Petro. 94-73, atenção rapazes, só falta 6 pontos, são 12 ataques. Olha o Slack a lançar, a bater o ar, não entra, ressalto para Majoc, mais um ressalto para Majoc. Vai ganhando tudo. Olha o Pedro. O Gerson Domingos faz a marcação. O Gerson procura por um atirador. O Pedro Baixo está no Gerson. Sai de uma extremidade para outra. A lançou, não cai. Olha o Gakó de Costa e Fulcesto. Foi tampurado. Não consegue os fundos. Olha o Slack com a posse de bola. Emeka penetrou. Emeka lançou. Também não converte. Mas vai para os lances livres. Sofre falta de Termajoc. Os jogadores do Petro Luanda vão jogando a cena ao prazer. Tem liberdade para tal. a vitória muito que está conseguida, ou foi conseguida, 94-73, estamos a ver o lance da bandeja alta de Shield do Dão. Ainda não entrou o egípcio Selfie. 94-73, 1 minuto e 2 segundos. Lançamento da cesta para o Emeka Nabuzuro, jogador nigeriano do Slack. Enche os pulmões, faz batimentos, lança e converte. Saco! A turma Jogo faz a sua quarta falta. O Sudanês do Sul, agora sim, entra o Selvin Ardway, o egípcio da Academia da NBA África do Senegal. 17-15 no parcial, vantagem para o Slack, que vai vencendo este quarto período. No campo geral, Petro vence por 95-74. Agora 76-94. Marca Emeka. Ele que vai se destacando com 23 pontos. A Terma Jogos está com 15. Olha, mas uma perda de bola. O contra-ataque. Pumba! É a terceira linha do Petro Luanda na quadra. Carlos Moraes, muito chá no banco. O Lucano também. Já pensaram só contra o Alali. Olha, o Gerson faz um passe interior para o Gakou, pressão do adversário. O que é que vai fazer o Gakou? Roda. Mau passo do Gakou a perder a bola. A equipa do Slack vai aproveitar para marcar mais alguns pontinhos e falta. 94-77. 46 segundos para terminar a partida. José Neto tira Boubacar Gakou, aliás, é desqualificado. 5 faltas para Gakou. Termina o jogo com 3 pontos. Boubacar Gakou, 94-77. Ismael Condé está com 14 pontos, 10 ressaltos e 2 assistências. Está com duplo-duplo Ismael Condé. Camisola 13, Daniel Alça, de regresso. O Pato ainda acredita que pode chegar a chapa 10. Restam 6 pontos. José Neto, com uma cara pouco animada, apesar deste triunfo, cria mais ou quer mais o técnico do Pátria Luanda. Ouro vai lançar e não converte. 77-94, 48 segundos para terminar a partida. O Pátria Luanda com um percurso imaculado nesta conferência, Nilo. 4 jogos igual número de vitórias. E marca o Ouro, 78-94. Se é o fim com a posse-bola, posta a marcação, roda, solta a bola para o interior, para Damiel Holtz. Damiel Holtz está jogando as costas fluxas, a rotação, o lançamento não cai, ganha o Egito, vai subir, foi tamponado em falta e vai para os lances livres. Selvin vai para os lances livres. O camisola 23, o egípcio que reforça o Petro, que é integrado a equipa do Petro Luanda por via do programa da BAL, a sua academia no Senegal. Os pais estão no pavilhão, a família toda assistindo à exibição de Celso de que está a jogar em casa. Pode marcar para a equipa do Petro Luanda os seus primeiros pontos esta noite. 36 segundos para finalizar a partida. Selfie lança e converte. Saco. 95. Faltam 5 pontos. Para a chapa 100. Será que o Petro chega à chapa 100? Eu quero gritar os 100 pontos do Petro. Selfie tem direito a mais uma tentativa. Lança a bola, bateu no ar, não entra. Ressalva para a equipa do Flac. Vai queimar tempo. Não quer sofrer chapa 100. Equipa da República da Guiné. Miller com a posse de bola, Miller se encontrou adversário, Miller mantém o drible, Miller vai penetrar, não, prefere soltar a bola para um colega, que é neste caso o Emeka, olha o triplo, não cai, posse de bola para a equipa do Petro do Anda. O Petro com a posse de bola para o longo, lá está o Celtic, vai para o triplo, bola bateu no ar e vai terminar a partida, 95-78, o Petro do Anda garante mais uma vitória na Conferência Nilo. E termina a partida, João. Vitória do Petro. Não chegou a chapa 100, tal como aconteceu no jogo anterior. 95-78, João.
É verdade. E tal como aconteceu no jogo anterior, também o Petro perdeu este último quarto. Portanto, 95-78, o que significa que perdeu por 20-16 o terceiro quarto. Portanto, já na última vez o Petro tinha feito a mesma graça. Portanto, um último quarto, jogar um pouco atabalhoada à vontade, sem pressão, digamos assim. Vou aqui apenas dizer, portanto, que esta foi a quarta vitória consecutiva do Petro de Luanda, sem dúvida um palmarés de fazer inveja. Vou recordar que, portanto, o Petro bateu no seu primeiro jogo o City Oilers do Uganda, 89-71. Depois bateu o Ferroviário da Beira, e aqui foi uma vitória bem grande, 101-76. Depois bateu o Cape Town, e aqui 87-48, aqui foi uma vitória esmagadora. E agora, portanto, o Slack por 95-78. O que é que isto quer dizer? Primeiro jogo, vitória por 18 pontos. Segundo jogo, vitória por 25 pontos. Terceiro jogo, vitória por 39 pontos. E depois agora, vitória por 17 pontos. Portanto, um palmarés que não deixa dúvida. O Petro Atlético a dominar todos estes jogos, de um modo ou de outro, de melhor ou pior, mas, portanto, o Petro Atlético a dominar. E agora, o próximo e último jogo é contra o Al Ahly do Egito, que está a jogar em casa. Portanto, o Petro também com aquele jovem jogador egípcio que creio que marcou um ponto, não tenho a certeza, mas creio que marcou um ponto de lance livre. Exatamente. Depois tentou ainda marcar 2 ou 3 pontos, mas não conseguiu. Portanto, era uma prenda para a família que lá está no estádio. Mas, de qualquer maneira, portanto, o Petro Atlético a dominar esta conferência Nilo, como já discutimos. Portanto, o próximo jogo é com o Al Ahly. E a tua impressão, Fernando, é que o Al Ahly não tem equipa para o Petro, não é?
Não tem. Os números não serão tão elevados assim, a diferença pontual, mas o Petro Luanda, quando há prioridade, irá vencer a partida.
Olha, estou a ver aqui as imagens na televisão, parece que o Major, que é a grande estrela, está ali a cumprimentar uma série de miúdos.
É o João Pedro.
É o João Pedro? Pensava que era o Major.
É o João Pedro. O Major que está a sair agora.
Ah, está bem. Muito bem. Olha, de qualquer maneira, portanto, uma vitória que não deixa dúvidas. Vamos lá às estatísticas, pontos 95-78, 2 pontos, 50% para o Petro, 47 para o Slack, assistências 22-20, portanto, roubos de bola. Aqui o Slack teve mais, 14 contra 7, e depois, quanto aos 3 pontos, o Petro com quase 50%, 11 em 24 tentativas, o Slack muito fraco, 3 em 16 tentativas. Portanto, uma superioridade total, foi ou não foi?
Sim, houve uma superioridade total. Agora sim, vejo nas imagens do Ajoc a saudar um grupo de meninos que estão aí no pavilhão Mustafa. Foi realmente um jogo competente do Petro Luanda, colocou um adversário no seu devido lugar, o Slack, que deu o ar da sua graça durante a fase inicial da partida, criando desequilíbrios na ação defensiva do Petro, que lhe permitiu estar várias vezes na liderança do placar, mas o Petro Luanda facilmente fez uma metamorfose em relação ao seu comportamento, acabando por vencer o jogo por números expressivos, 95-78. Estava já feito o resultado, e o técnico José Neto, a dar tempos menos utilizados, vimos boa parte da metade do terceiro quarto e o último período, Carlos Moraes e Lucano de banco suplentes. O Shildon Dal também só entrou já no fim, já a pensar o jogo frente ao Al Ahly do Egito. O Petro, com a ter mais jogo, melhor assistinha da partida, com 15 pontos. Carlos Moraes ficou com 14, João Pedro com 12, Shildon Dal com 12 e Daniel 11 com 11. No Slack, o melhor foi o Miller com 24 pontos, e vem a seguir o Emeka Guabuzura com 25 pontos. São jogadores que se destacaram ao nível da marcação de pontos. Nos ressaltos, Damian Oz ficou com 10, tal como Ismael com 10. E nas assistências, Ux e Hugo com 7 e Suleiman Diabaté também com 7 pontos, João.
É verdade. Também olhar para esses números é interessante, Joaquim, para os pontos, não é? Portanto, o Petro com vários jogadores com, portanto, 2 dígitos.
A maior distribuição de pontos, sim, há vários jogadores com 2 dígitos. Neste caso, 5 jogadores com 2 dígitos.
O que demonstra o equilíbrio desta equipa do Petro Atlético, não é? Portanto, 15, 14, 12, 11 pontos. Portanto, uma equipa muito equilibrada, muito bem rodada, e por este andar vai ficar bem neste campeonato. Eu, francamente, não conheço as outras equipas da Conferência Sahara. Tu falaste no Abidjan, Eu lembro-me que na época passada o Rwanda, portanto o REG do Rwanda, o Rwanda Energy Group, também tinha uma equipa boa, não foi muito longe, mas tinha uma equipa que eu, se bem me lembro, era uma equipa boa. Agora diz-me uma coisa, portanto, o próximo jogo, eu quero só dizer aos ouvintes que é o Petro vai jogar com o Al Ahly, portanto, na sexta-feira, e vai jogar, portanto, às 14 horas de Luanda, não é? 14 de Luanda. Nós vamos entrar no ar um pouco mais cedo para falarmos do jogo, mas de qualquer maneira esse será o próximo jogo que nós vamos cobrir e que põe termo, portanto, aos jogos do Petro de Luanda nesta conferência. Joaquim, portanto, bilhete marcado para Kigali, no Ruanda, uma cidade que o Petro conhece bem, já lá esteve nos outros campeonatos. Agora diz-me uma coisa, tu falaste-me já no Abidjan, a equipa da Costa do Marfim. Esta equipa do Mali também é algo a temer ou não?
Não, nem por isso. Apesar de ter jogadores com bom porte físico, mas tem ainda muito por trabalhar a equipa do Estado Mariano. Não tivemos o representante do Mali na fase final, na primeira edição, também na segunda, e nesta terceira, felizmente o basquetebol mariano está a ressurgir, porque já foi uma potência africana, com jogadores longitudinal, com jogadores acima de 2 metros. Está a crescer o Mali, mas não acredito que faça mal às outras equipas no espaço final que vai acontecer no Ruanda.
E, portanto, as outras duas, o Douane do Senegal e o REG, o que é que tu achas?
O REG é uma equipa com alguma tradição na BAL. Já vai na sua terceira presença, vai jogar em casa, manteve 90% da base da edição passada. Não sei como é que se vai mudar os jogadores estrangeiros para a fase decisiva, porque sei que lá está um jogador que já esteve em Angola, representou o Intercuba, que é o Pichu Manga, jogador do Congo Democrático, tem 2 metros e 14 centímetros de altura, um jogador que ocupa muito espaço no jogo de tabelas.
Muito bem. Vamos aguardar com interesse, portanto, esta viagem do Petro Atlético à fase final deste BAL, que vai decorrer, portanto, no Ruanda, a partir do próximo dia 20 deste mês. Mas claro está, como eu já disse, o Petro ainda tem mais um jogo a disputar no Cairo, é contra a equipa da casa, o Al Ahly, já na próxima sexta-feira, para terminar isto. Portanto, vai ser um jogo, Joaquim, que o Petro vai entrar à vontade com o Al Ahly. O Al Ahly também, não é? Será um jogo em que já não há nada em jogo, digamos assim, a não ser o primeiro lugar nesta conferência. Portanto, não sei se isso vai, de certo modo, afetar o desempenho dos jogadores.
É mais um, vão jogar pelo prestígio, né? Perder contra um Petro Luanda ou o Al Ahly, ganhar o Petro, acaba por ser prestigiante para qualquer uma das equipas, e farão de tudo para, de forma simbólica, garantir a primeira posição desta conferência.
Pois, vamos a ver. De qualquer maneira, portanto, um jogo, como eu disse, em que as duas equipas deverão estar descontraídas. O Al Ahly, portanto, depois ainda tem mais um jogo com o Slack, precisamente. Portanto, em teoria, não deverá ter dificuldades. Portanto, o Petro está, como se costuma dizer, numa boa. Portanto, 4 jogos, 4 vitórias a caminho do seu 5º jogo, e já está com o bilhete marcado para o Ruanda, onde muitos dizem que é favorito para vencer, depois de, nas duas edições anteriores, ter ficado em terceiro e em segundo lugar. Agora, Joaquim, vamos deixar de falar da equipa de Angola por um momento, para falar mais uma vez da equipa do Ferroviário da Beira. É uma equipa que no ano passado não chegou à fase final. Não chegou à fase final porque, portanto, vai ter que jogar hoje para se qualificar. No último ano, ele obteve uma vitória, 4 derrotas, não se qualificou. Hoje vai jogar, dentro de pouco tempo, com o Cape Town, e se ganhar, vai-se qualificar. Joaquim, nós já tínhamos falado disso. O Ferroviário tem boas hipóteses contra esta equipa da Cidade do Cabo?
Sim, tem boas hipóteses. possibilidades repartidas, 50-50. Quem menos erros cometer durante os quatro períodos vai vencer seguramente esse jogo e vai contar muito as inspirações individuais das duas equipas. O Ganapô na formação do Capitão Tigers e do Ferroviário da Beira, os dois norte-americanos, o Nigel Young e William Per, que na última partida esteve com a mão quente, marcou 41 pontos, com vários lançamentos assertivos da linha de 6,75. Portanto, quem menos erros cometer, quem estiver melhor ou mais concentrado durante os quatro períodos, vai vencer este jogo, que acontece dentro de pouco tempo no Cairo.
Exatamente, portanto será às 19h30 de Moçambique, 18h30 de Luanda. Nós vamos fazer a cobertura, vamos entrar diretamente no jogo. Portanto, a dizer só que o William Perry, falaste aí dos 41 pontos dele, esses 41 pontos são um recorde desta competição num só jogo, e por sinal, o William Perry também nesse jogo estabeleceu o recorde de mais 3 pontos num só jogo, não é? Não é no campo total de jogos.
É um caso inédito, a marcação de pontos nesta fase, nas três edições da Conferência de Ilo, estabeleceu um novo recorde, 41 pontos, William Perr, que pelo segundo ano consecutivo representa a equipa do Ferroviário na base.
É interessante porque o William Perry, comparado com outros jogadores, não é um jogador muito alto, vá lá, é o baixinho do Ferroviário, não é, digamos assim?
1,85m, 1,66m, é mais um base de contenção, um base para condução e armação dos ataques. Ele só define o jogo quando não tem espaço, quando não tem solução para servir seus colegas. Ele aí assume o jogo com lançamentos ou então penetrações constantes.
Olha, só por comparação, Joaquim, o Chil Dundão, qual é a altura dele?
O Chil Dundão, 1,69m.
Ah, bem, então ainda é mais baixo que o William Perry. Está bem. Está bem. Pronto, está bem. Pronto, é um dado interessante do Ferroviário da Beira. Portanto, o Ferroviário, há que dizer, é uma equipa que vem para este campeonato praticamente sem rodagem, não é? Nós já tivemos aqui o Alfredo.
Não há competição interna. Compensou a falta de campeonato com jogos de controlo na África do Sul e também a nível interno.
Exatamente, portanto, o basquetebol moçambicano, que há muitos, muitos, muitos anos atrás foi bom, mas nos últimos anos tem estado em queda, a falta de competição interna, a falta de dinheiro. Eu, aliás, vi uma reportagem interessante sobre o Ferroviário da Beira, uns dias antes deles virem para o Nilo, que eles estavam no estádio do Ferroviário da Beira, portanto, na Beira, a treinarem, e metade do estádio não tinha luz, porque alguém tinha roubado um cabo elétrico e, portanto, eles só podiam treinar com luz de metade do estádio. Não é uma situação assim um pouco caricata, mas, portanto, o Ferroviário da Beira, uma equipa que também em questões monetárias, falta de competição, sem rodagem, está neste campeonato, ganhou um jogo. O Ferroviário da Beira, portanto, perdeu com o Al Ahly 92-79, depois perdeu com o Petro do Luanda e perdeu bem, 101-76, mas depois, portanto, bateu o Slack, que, portanto, o Petro ganhou hoje. O Ferroviário da Beira bateu o Slack por 109-97, um jogo que teve a ganhar facilmente, depois quase a perder, e foi o William Perry que salvou a equipa com aqueles 41 pontos, muitos deles obtidos no último quarto da partida. Portanto, Joaquim, tu achas que o Ferroviário da Beira tem chance de bater este jogo de hoje e qualificar-se?
Sim, tem chances. Uma vitória hoje coloca praticamente a equipa do Ferroviário da Beira no Luanda, e se não vencer hoje, terá de fazê-lo no último jogo frente à equipa do Sitoilhas do Luanda, um adversário a nível da formação do Ferroviário da Beira, que me parece que à medida em que a prova vai se desenrolando, os jogadores vão adquirindo a forma desportiva que não se adquire na farmácia, adquire-se jogando.
Pois, exatamente. Bem, vamos a ver, vamos desejar toda a sorte ao Ferroviário da Beira. Eu tenho a dizer aos ouvintes que nós, portanto, vamos estar no ar a partir das 19h30 de Moçambique, 18h30 de Angola. Vamos estar com o Alfredo Júnior, o nosso colega em Moçambique, que é o conhecedor do basquetebol moçambicano e não só. É a versão moçambicana do Joaquim Clemente, digamos assim. E depois, na sexta-feira, vamos ter o Petro de Luanda contra o Al Ahly. Este deverá ser um jogo interessante e aqui vamos ter novamente o Joaquim Clemente connosco. Eu vou dizer aos ouvintes que para esse dia, portanto, nós vamos entrar no ar, portanto, o jogo é às 14, vamos entrar por volta das 13h30 de Luanda, vamos entrar no ar para fazer a cobertura desse jogo com o Joaquim Clemente. Olha, Joaquim Clemente, ou talvez tu sejas a versão moçambicana do Alfredo, a versão angolana do Alfredo Júnior. Bem, olha, Joaquim Clemente, eu não sei se tens mais alguma coisa a acrescentar sobre o jogo de hoje ou sobre outro aspecto deste bala, da qualidade. Não sei, se tens alguma coisa a acrescentar.
Não, a qualidade é mesmo medíocre, passa o termo, porque quando o Petro faz a decolagem, ninguém consegue segurá-lo. Não há um equilíbrio durante os quatro períodos, as equipas não oferecem a réplica necessária ao Petro Luanda, porque há jogadores que saem da quadra até sem transpirar, não é? Passa o termo. Então, a BAL tem de rever o nível das equipas que participam dessa prova, ou dos jogadores estrangeiros, que normalmente a BAL acaba por fazer uma bonificação para a sua contratação. Tem de ser jogadores com qualidade que vêm prestar aqui um outro nível à nossa competição africana.
Muito bem. Olha, já agora recorda aqui aos ouvintes, se tiveres aí à mão, qual é o número de jogadores estrangeiros que cada equipa pode ter?
Olha, cada equipa pode ter cinco jogadores estrangeiros, dos quais três contratados pela equipa de cada equipa e dois que vêm do programa da NBA Academia.
Ah,
o Petro está com cinco, tem o Anadji e o Selfin, que são egípcios, e depois o Suleiman Diabaté, o Damien Holmes e o Atelma Jok.
Mas diz-me uma coisa, nesses estrangeiros também há uma restrição. Alguns têm que ser africanos, não é? Têm que ser jogadores africanos. Ou não?
Parece-me sim. Não necessariamente. Não há este critério. Não.
Ah, está bem. Eu pensava que alguns deles tinham que ser africanos. Portanto, pronto.
É uma...
Muito bem.
Parece que não, mas vamos investigar.
Está bem. Olha, e já agora, portanto, também consideras o Petro de Luanda como o favorito para a fase final?
Colocando de parte o patriotismo, é o Petro campeão. Muito... campeão da BAL.
Esperemos bem que sim. Bem, eu como já te disse aqui, colegas da Voz da América, de outros serviços, têm-me dito que consideram o Petro este ano como favorito. Porque o ano passado era definitivamente o Monastir que era o favorito, não é? O Monastir ou o Zamalek, e foi o Monastir que ganhou batendo o Petro na final. No ano anterior o Petro ficou em terceiro lugar. Portanto, o ano passado foi o favorito que venceu, não foi? O Monastir era favorito.
Sim, estava o Monastir e o próprio Zamalek, mas o Zamalek foi surpreendido, o Petro acabou por definir o troféu contra o Monastir. Foi feliz o Monastir e o Petro ficou na segunda posição da BAL o ano passado. Não me canso sem dizer que o Petro Luanda, se respeitar a ordem cronológica, vai ganhar essa edição, porque na terceira ficou na terceira posição. Ah, não, na primeira ficou na terceira posição. No ano seguinte é em segundo e no terceiro ano poderá ser a primeira colocada.
Muito bem. Olha, já agora, antes de terminarmos, portanto, vamos falar um pouco da seleção angolana. Portanto, vai haver o Mundial. Angola está lá, não é verdade? O Mundial é na Ásia. Creio que Angola vai jogar nas Filipinas, não é?
Sim, vai jogar nas Filipinas contra o país anfitrião, a República Dominicana e Itália. Há aqui uma grande preocupação em relação aos adversários. São adversários com outro quilate. As Filipinas jogarem em casa num pavilhão que acolhe mais de 23 mil pessoas. É um povo entusiasta com o basquetebol. As Filipinas naturalizaram dos jogadores americanos. A Itália faz parte dos 10 mais da Europa. a República Dominicana deixou para trás a Argentina, que nos últimos anos tem feito bons campeonatos, foi campeã do mundo, foi campeã olímpica. A Argentina está fora desse campeonato às custas da seleção da República Dominicana, que também tem uma legião de jogadores no basquetebol americano, desde a NBA até os colleges.
Olha, já agora, Joaquim, como estamos aqui com algum tempo ainda, como é que vai funcionar o Campeonato do Mundo? Tem vários grupos, não é? Jogar em diferentes países, não é?
Sim. São vários grupos. Os grupos A e B, C e D, serão disputados nas Filipinas. O G e H, creio que no Japão. E os demais grupos serão sediados na Indonésia.
Exatamente. E depois,
em Jakarta.
E depois há uma fase final, é num só país, ou não?
Não, também vão repartir. As meias finais eventualmente nas Filipinas, os quartos de finais no Japão, a meia final no determinado país e depois a final no outro.
Olha, estávamos aqui a falar, portanto, da seleção angolana, mas hoje, como estávamos a fazer a cobertura do Petro, quantos jogadores do Petro é que vão estar nessa seleção angolana? Não sabemos, mas...
Ultimamente tem sido 3 jogadores, mas pela forma como o Carlos Moraes está a jogar, eventualmente poderá regressar à seleção da Angola. O Petro tem outros jogadores selecionáveis em diferentes países, por exemplo, o Suleiman Diabaté, que é o base principal da Côte d'Ivoire, também estará no Campeonato do Mundo. O Aterma Jogo também vai ao Campeonato do Mundo pelo Sudão do Sul, que é estreante desta prova, tal como a seleção de Cabo Verde.
E claro está, temos aqui o Bruno Fernando, também vai lá estar, não é? Pelo menos ele esteve aqui na Voz da América e disse que ia lá estar. Eu perguntei-lhe se não havia dificuldades por causa do trabalho dele aqui na equipa. Ele disse que não, que contava estar lá.
Sim, sim, esteve na penúltima janela de apuramento. Está o Bruno... temos um outro jogador, o Silva, também esteve aí nos Estados Unidos da América, no basquetebol universitário, está a jogar na Liga Francesa. Contamos com o Dimitri Maconda, que está em Portugal, o Jerónimo Luiz, o Gilson Bango, que está no basquetebol alemão, está a fazer um bom campeonato no ano de estreia. São os jogadores que serão convocados por Pepe Claroso. Em princípio, a partir de julho, princípio de julho, a seleção deixa Luanda e deverá cumprir o estágio pré-competitivo na Europa.
Ah, muito bem, pronto. Isso é bom saber, porque a preparação é sempre bom e necessária. Portanto, é interessante o que estás a dizer para aqueles ouvintes que não estão, vá lá, a seguir passo a passo o basquetebol angolano, o facto de Angola ter vários jogadores em boas ligas, não é? O Bruno Fernando, o jogador na Alemanha, portanto... Angola vai ter uma boa equipa, Joaquim. Vai ter uma boa equipa.
Sim, esperamos que assim seja. E ter uma boa equipa, ter disponibilidade dos jogadores que estão na diáspora para formarmos um bom grupo e depois logo vence a competição. Logo vence.
Pois,
mas temos feito bons campeonatos no mundo.
Muito bem. Qual é a posição de Angola em termos de seleção neste momento no basquetebol africano?
Olha, no ranking africano, Angola está na terceira posição e a nível mundial, creio que somos 40º.
Quem é o atual campeão africano?
O atual campeão africano do basquetebol é a seleção da Tunísia.
Ah, a Tunísia, está bem. Olha, que não tem nenhuma equipa neste bala. É interessante.
E também não vai ao Mundial. Não vai ao Mundial.
Ah, não vai ao Mundial. Não vai ao Mundial. Quem é que vai da África? É, portanto, desculpa lá, Joaquim.
Vai o Egito, Cabo Verde, Angola, Sudão do Sul e Côte d'Ivoire.
Ah, esquecemos aqui de Cabo Verde, claro está, que fez grande festa quando se qualificou. Cabo Verde, não sei, vamos a ver, o que é que tu achas da seleção de Cabo Verde?
Olha, Cabo Verde tem uma diáspora muito vasta, e principalmente aí na América, com jogadores das mais diferentes... de vários diferentes escalões do basquetebol americano. Tem o Edo Tavares, que é considerado o melhor poste da Europa, jogador do Real Madrid, 2,20 m de altura, um jogador que faz a diferença. É treinada a seleção cabo-verdiana por um angolano e Manuel Trovoada, já lá está há um bom par de anos. Tem conjunto suficiente para surpreender também no Campeonato do Mundo.
Pronto, vamos esperar por isso. Entretanto, eu vou dizer aqui aos ouvintes que nós vamos, nos próximos dias, estar mais uma vez concentrados no Bale e vamos contar com o Joaquim Clemente. Portanto, vou recordar que o Petro de Luanda volta a entrar em ação na sexta-feira com o Al Ahly a partir das 14 horas de Luanda. Nós vamos para o ar um pouco mais cedo para fazermos a previsão do jogo. E, portanto, esse será o último jogo que nós fazemos a cobertura deste jogo. Mas antes disso, hoje, vamos ter o Ferroviário da Beira contra o Cape Town Tigers. O Ferroviário da Beira e o Cape Town num jogo... Está lá, isto é uma finalíssima para estes dois jogos que, nesta conferência, portanto, tiveram um campeonato, digamos assim, diferente do Petro e do Al Ahly. Portanto, isso dentro de pouco tempo, dentro de pouco mais de uma hora e 40 minutos, nós vamos estar no ar a acompanhar este jogo e depois estaremos também, mais do que provavelmente, na fase final para acompanhar o Petro de Luanda e, se tivermos sorte, também o Ferroviário da Beira. Joaquim Clemente, não sei se tens mais alguma a acrescentar, porque estamos a chegar ao fim.
Não, em princípio não, e vamos torcer para que o Ferroviário da Beira consiga a vitória e, consequentemente, o apuramento de forma antecipada para a Ruanda.
Muito bem. Olha, Joaquim, eu quero-te agradecer imenso. Tu és uma autêntica biblioteca do basquetebol. Não sei se também sobre outros desportos. Portanto, tu e o Alfredo Júnior no Maputo são duas bibliotecas a que eu tenho a felicidade de poder contar para saber aquilo que eu não sei. E eu não sei muito, portanto, é muito bom ter-vos aqui a acompanhar-me nesta campanha do Petro e do Ferroviário da Beira. Muito obrigado, Joaquim Clemente. Vou-me despedir. Até à próxima. Obrigado, Joaquim.
Até à próxima, João. Estamos juntos. Obrigado por me aturarem.